E outra coisa, D'Ambrosio, agora eu comecei a gravar. Agora, eu não sei se o computador vai dar conta de tudo, é porque...
Se der, deu.
Se der, deu?
Se não, também, paciência.
Paciência, né?
Exatamente.
Vamos ver. É a primeira vez, né? Sempre tem a desculpa a primeira vez.
É, depois da primeira só vai.
É. É... Deixa eu ver aqui. Aqui tá, continua travado, que loucura. Mas enfim, vamos começar, porque a princípio tudo ok, ó. Tudo ok, tudo ok. Tudo conta, tá saindo som sim. Então é isso, vamos começar então. É, e aí a gente vai se explicando, né, no meio do episódio aqui.
Ou não.
Ou não.
Ou não também. Vou me organizar aqui, vou sentar aqui. Vou manter uma certa distância, né? Porque nunca sabe, né, quando o idoso vai incorporar aí.
Sabe,
né?
Que tu tava, eu tô com louco de saudade, né? 15 dias longe de ti.
Momento de tensão, né?
Momento de tensão.
Ai, que medo.
Deixa eu botar aqui. Ó, peraí.
Vai botar uma corzinha aí?
Vou botar a cor, só tem que botar um, lembrar onde é que é. Olha aí.
Agora nós desaparecemos.
Sumimos. Voltamos. Tu viu só, né? É difícil, né? O velho não consegue.
É.
Ó, cor. Estamos ao vivo.
Passa-se a luz.
Ó. Estamos chegando com mais um episódio do podcast Quem Tem Medo. Pela primeira vez e talvez a última, ao vivo, ao vivo, quem sabe, porque assim, eu tava até pensando nisso, D'Ambrosio, porque acontece, eu acho que tem uma estatística de quem é cancelado acaba ganhando mais seguidor, na verdade, em vez de perder.
É, mas faz tempo que a gente tá na tentativa, né, de ser cancelado, né?
E nunca fomos. Ainda. Eu acho que por isso que a gente não tá crescendo muito no Instagram. O negócio é ser cancelado, que aí a galera fica curiosa e vai atrás. Tá entendendo?
Tá aí.
Tá aí, né?
Então é hoje, né?
É hoje, né?
Hoje o pessoal vai sentir na pele...
O que que é o cancelamento?
Não, o pessoal vai ver o quanto esse podcast é ruim, realmente, né?
Ah, isso é verdade.
Porque se já acham ruim, a gente já ouviu aquilo, ah, esse podcast é horrível. Com edição.
Com edição?
Com edição.
Sem edição.
Tu imagina hoje ao vivo.
Tá, mas sabe qual é que é a minha esperança? É que dê tudo certo pra mim ter ficado 2 dias livre na semana sem editar o podcast. É isso que eu quero.
Ah, eu ia te perguntar quem foi que pediu a live.
Eu pedi.
Eu acho que ninguém pediu.
Eu pedi a live.
Justamente pra não ter que fazer edição.
Porque, D'Ambrosio, se isso aqui der certo, eu tô salvo. É 2 dias da semana de noite que eu posso fazer o que eu quiser.
Aí tu vai dormir.
Eu tô livre. Eu tô livre. I am free.
William Wallace. Abre os braços.
Eu tô 2 dias livre, se caso der tudo certo, cara. Que loucura. Tomara que dê certo isso aqui. E eu quero a opinião de vocês também. A gente não avisou vocês de antemão. Por quê? Porque não deu tempo, né?
O Bruno D'Ambrosio... Nunca dá tempo. Nunca dá tempo.
Nunca dá tempo. O Bruno D'Ambrosio voltou de férias agora, recentemente. E aí, eu esqueci de botar pra gravar no Audacity. Vou começar a botar a partir de agora.
Azar.
Porque se der merda, vai ser a partir daqui. O episódio começou agora. Vou botar abrindo aqui. É tudo acontecendo, tudo, todo lugar ao mesmo tempo acontecendo aqui, porque é a primeira vez que tá acontecendo essa live. E se der tudo certo, D'Ambrosio, agora tá gravando o áudio aqui, pra se caso der uma merda, tem um backup. E aí, D'Ambrosio, o grande lance é o seguinte, deixa eu baixar a trilha aqui, porque se der certo, eu tô livre 2 dias por semana. E é isso que eu quero. É isso, eu quero liberdade.
É liberdade,
dois,
né?
Dias
eu
a
percebi.
Mais. É complicado, né?
Chega uma certa altura da vida que tu quer pagar pra não se incomodar, né?
Pra não se incomodar. Não... Como não tem dinheiro pra pagar, eu prefiro...
Vai fazer a live, né?
Eu prefiro fazer a live. Aí, assim, ó, a gente quer a opinião de vocês depois pra... Enfim, pra saber se tá tudo certo, pra saber de vocês se vai ficar legal, se não vai ficar legal. Vai ficar legal também uma coisa que é o seguinte, a galera que depois, né, ao longo dos tempos que a gente começar a fazer a live, a galera se acostumar com isso, é que a galera vai poder interagir com a gente nos episódios. Isso é o mais legal, é o mais bacana, porque a gente vai poder discordar dos ouvintes ao vivo. Ou concordar. Ou concordar.
Mas provavelmente discorde, né?
Provavelmente eu vou falar assim: o errado é você. Não, juro, né? O ouvinte sempre tá certo. O ouvinte sempre tá certo. Quem tá errado é a gente. Não, é zoeira, é zoeira. Mas enfim, hoje vocês viram, né? A capa do episódio, porque.
Muita coisa acontecendo.
Muita,
né?
Coisa. Ninguém vai te salvar. Good Boy, Slaughterhouse, Twisted Metal, o Jim V, Jim Vizinho, o Jogos Mortais X, que a gente não conseguiu ver ainda, e o Exorcista, que nós vamos ter que falar aqui no começo do episódio já, muita coisa acontecendo, mas o mais importante é o quê? Tu tá aqui do meu ladinho, depois de 15 dias.
Bateu saudade, né?
Bateu. Né? Bate forte o tambor, eu quero tique, 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 tá, como já dizia a música. E aí tu chegou e eu bati o tambor na hora. Talvez tu escutasse de onde tu tivesse, de tanto tambor que eu bati, de saudade que eu tava de ti. Como é que tá, meu irmão?
E aí, mano?
Tudo tranquilo, tudo certo?
Tranquilo.
Voltou renovadinho?
Tô de volta.
Está de volta. Muita gente acha que tu, cada vez que tu sai, uma galera acha que tu abandonou o podcast.
Porque eu morri.
É, não, morreu não. A galera, é,
volta e meia alguém me pergunta esse tipo de coisa.
A galera acha que tu abandonou o podcast e eles já ficam cagados, aflitos, pensando assim, se o Bruno Lambrosa acaba. Eles sair do volta. Podcast, acaba. Não, acaba o podcast, não tem?
Não, não é por aí também. Não é.
Tem pessoas que não existem.
Acaba 50% do podcast.
Tem pessoas que não tem existe substituto, Lambrosa, pra algumas pessoas, e tu é uma delas.
Ah, não, mas aí também é um pouco... Tu tá sendo muito generoso também, Bruno.
eu tô puxando o saco pra ver se a gente fica fazendo live.
Eu tenho que chegar no sábado pra fazer gravação, no domingo pra fazer gravação.
Porque a gente bota assim, ó, quarta-feira, 8 horas ao vivo e é isso. Eu e tu viemos, gravamos, pum, direto, oh, não tem choro.
Nem nós não aparecemos pra live.
Também, nem
deixa
nós
ligado apareceu. Aí, fica tranquilo.
E a gravação, quando puder, ah, de repente, bah, não vou poder, tá, a gente faz a gravaçãozinha, entendeu? Porque aí a gente já tem, a experiência toda da gravação. Então, o grande lance é esse. Sentido, o grande lance é esse. E conseguiu descansar, conseguiu despairar a cabeça um pouco?
Andei porque... bastante.
Andou, isso eu sei.
Andei bastante.
Perdeu o quê? Uns 3, 4 quilos?
É, acho que de suor.
Mas é calor, né?
Suor, sim.
Calor,
gordura, né? Gordura muito pouco, eu acho.
Mas perdeu líquido, tu acha?
Eu acho que perdi líquido.
Foi líquido? E o líquido é brabo que tu perde, tu ganha rapidinho de novo, né?
Eu estou aqui
repondo líquido.
Repondo líquido.
E outra coisa...
Que é importantíssimo.
Exatamente.
Importantíssimo.
Repor o líquido que perdeu.
Exatamente.
E outra, sabe o que que acontece? Eu acho que quando a gente fizer a live, a gente vai diminuir o trago. Porque...
Exatamente.
Porque por causa da bobagem.
A gente beber do mesmo formato que a gente faz offline...
Não dá.
Não dá.
Não dá. Não, não tem como.
O pessoal já sabe que offline deu problema.
Já.
Muitas vezes.
E online, então, assim, ao vivo, não
é
online.
Aí é caótico.
Ao vivo, o que pode acontecer realmente é o cancelamento. Porque a gente já fez coisas aqui que o cancelamento vinha. A única coisa foi a edição que salvou.
A edição. Fomos salvos ali, né?
Não, fomos salvos ali. E agora não vai ter essa salvada aí, porque não tem, ou talvez não tenha o que fazer.
Chega a ser assustador.
É assustador.
Assustador.
Mas é aquela linha tênue do sabe quando diz assim, ó, proibido pisar na grama e tu vai lá dar uma pisadinha?
Bem de leve.
Bem de leve, tu fez algo proibido e dá uma sensação que adrenalina no corpo. E quando vem adrenalina no corpo, aí que me dá aquela coisa boa, aquela coisa gostosa.
Tu tá,
né?
Inspirado,
sabe?
Hoje, Luiz.
Tô, né?
Incrível, né?
Eu vim treinado hoje.
Eu percebi.
E
eu cheguei totalmente despreparado.
Mas é que tu tá no clima de férias, né? Voltou
nas
férias.
Já voltei faz uns dias. Já,
já, né? voltou, mas o clima
ainda... de trabalho agora. Mais ou menos. Voltei, mas...
Mais ou menos. Né? Mais ou menos. Não, tô zoando.
Mais pra menos do que pra mais mesmo.
Mas enfim, cara, a gente tá nessa live maravilhosa, linda e gostosa. Se der tudo certo, nos avisem. A gente vai trocar ideia com vocês na live aí.
É?
Já podemos falar de James Wall, Danilo falou. Daqui um pouquinho nós vamos meter o James Wall na jogada aí.
Já.
Vamos meter.
Tu vê só, tem gente online, né?
Tem gente online.
Por essa ninguém esperava.
O Victor, nosso ouvinte, nosso apoiador, o Victor. O Victor, qualquer coisa que falar que merece um destaque. E outra, tudo que ele falar aqui tem prioridade. Por quê? Porque é apoiador. Apoiador do esporte. Quem é apoiador tem prioridade aqui. Quem é apoiador tem prioridade.
Money Talks,
exatamente. Então é o seguinte.
Por onde começa hoje?
Hoje temos muita coisa pra falar, né?
Exatamente. Coisa boa? Tem coisa boa.
Tem coisa boa.
Coisa estranha?
Também tem coisa estranha.
Coisa ruim?
Ruim? Tem coisa bizarra?
Tem bizarra.
Bizarrice. Hoje tem tudo. Tá tudo misturado aqui. Mas antes de mais nada, se você quiser ajudar e apoiar esse podcast, é de duas maneiras bem simples que você pode... Bem simples. Você pode ajudar esse podcast de uma forma bem simples.
Ah, não. Começou.
É bem simples esse podcast. Você pode ajudar de duas formas, tá, Dambros? Você pode ajudar de duas formas bem simples, tá? O Alisson, né? Querido Alisson, né?
Te mandando um sanduíche e tu já tá valendo.
já tô no bem simples.
Pode ser bem simples.
Querido Alisson, né? Querido Alisson, né? Bem simples. É duas formas bem simples de ajudar esse podcast. A primeira delas, a partir de hoje, a partir de agora, não vai ter mais enrolação e o peso ficará na sua consciência se você quiser ajudar esse podcast ou não.
Ajude ou não.
Primeira forma, bem rápido, é se inscrever nesse canal do YouTube pra gente monetizar logo. É ali, aqui, no canal Quem Tem Medo no YouTube. Botou canal Quem Tem Medo no YouTube, você vai achar link da bio lá no nosso Instagram, no @ Quem Tem Medo de. Inclusive, a gente avisou pela live ontem, né? Então, um dia pro outro e tal. Então, assim, a gente vai ficar avisando pelo Instagram. Se você não segue, siga lá, @ Quem Tem Medo de. E lá no primeiro link da bio tem o link do nosso Apoia-se, que é a segunda forma de você nos ajudar. E a primeira é... A primeira forma que eu tava falando é se inscrever no canal do YouTube. Então se inscreva aqui no canal. E se você não se inscrever, fica o peso na sua consciência de não ajudar o seu podcast preferido. Ou talvez não é o preferido, mas é um podcast que você escuta.
Pode não ser preferido, mas é o melhor, né?
Mas é o melhor. Humildemente falando,
exatamente, né?
Aquela humildade uruguaia, né? Que a gente sempre fala aqui. Então é isso. Apoia-se também pra você nos ajudar financeiramente. A partir de R$5, você pode nos ajudar até R$100. Por incrível, de 5 a 100 é uma infinidade, né? Mas você pode nos ajudar.
Mas se quiser mandar mais também, a gente abre uma exceção também.
Com certeza.
Não tem problema.
Até porque eu acho que tem gente que pensou que nós ia fazer a live pra estrear o estúdio, mas ainda não.
Ainda não.
Ainda não, mas daqui a um pouco tá quase saindo. Quase.
É que eu gastei o dinheiro na viagem.
Gastou o dinheiro na viagem e aí não deu, né? Mas não consegue, né, Moisés? Mas não consegue. Ai, ai. Então é isso. Essas duas formas bem, bem simples você pode nos ajudar, tá, né? Então é isso. É... Outra coisa também, que olha aqui agora, ó, Dambras, agora a gente vai poder fazer aqui, ó.
Olha a magia.
Olha aí, tu viu só?
Magia está no ar.
Tecnologia, por quê? Nosso parceiro Luke é a terceira forma de você nos ajudar também, por quê? Porque quem apoia esse podcast merece ser apoiado, merece ser apoiado também, dá uma força lá pra gente, é o quê? Se seguindo o Luke, se inscrevendo no canal do Luke, assinando o Luke, que é a melhor plataforma de stream brasileira. Tu viu que no Ao Vivo agora não tem chororô, né?
Não tem.
Não tem e eu não tô lendo nada.
Não tem nada. Então, até porque não tem nada. Tem um espaço vazio, tem só a câmera. Se a galera visse como é que a câmera tá posicionada.
E
como
é que
a ring light.
Eu ficava... A galera não vai, não ia acreditar, né? Não ia acreditar. Mas enfim, Luke, melhor serviço de streaming brasileiro. Por quê? Porque são mais de 10 mil títulos no catálogo do Luke, entre filmes e séries. E shows também, tem shows lá. Foo Fighters, Thiaguinho, é muita coisa, é muito eclético, Luke, porque pois você, é. Nesses 10 mil títulos, tu encontra desde diversos shows, de todos, do pagode ao rock, até os títulos desde o comédia romântica, o terror mais bizarro, tudo, você, a gente vai falar do Good Boy.
Falando em bizarro.
Good Boy, aonde é que vai entrar Good Boy no Brasil? No Luke. Só no Luke, é exclusivo do Luke, vai entrar um filme que a gente vai falar hoje aqui, que é o Good Boy. É um filme de um cara que se veste de cachorro e a gente vai falar na sequência aqui. Vai estrear no Luke agora, final de outubro, se eu não tô enganado.
Final do mês agora.
É, final de outubro vai estrear no Luke Good Boy, exclusivo, mais um filme exclusivo que o Luke traz, porque lá entra toda semana filmes exclusivos e você pode acessar pelo site www.lookcom2os, como está aqui, ó. Agora dá pra fazer aqui, eu toque meu voo, ó. Olha que coisa mais linda.
Gigantesco.
O Luke com dois os, como está aqui na tela, você pode acessar 3 telas ao mesmo tempo por R$16,90 no plano mensal ou R$12,49 no plano anual. No plano anual, imagina, 10 mil títulos por R$12,49.
Barbada, né?
É, tá louco. É uma loucura. É uma loucura. É muito barato. Eu falei, né? Se você olhar um filme por dia no Luke, você vai terminar daqui 28 anos.
Não, sem contar que tu pode usar 3 telas ao mesmo tempo.
3 telas ao mesmo tempo.
Pode olhar em 3 lugares ao mesmo tempo, Halloween.
Exatamente.
Simultaneamente.
Simultaneamente.
Olha que alegria.
Tá ligado aquelas pessoas que tem tela aqui e as
tipo duas. De game, sabe?
De game, exatamente. Coisa que eu, né, eu não tenho essas.
A gente não tem nem a cadeira.
Não tem mal nem a cadeira gamer.
Eu tô usando, né, uma cadeira de praia aqui.
Exatamente. E aí, porra, bota aqui, ó. E aí tu dá 3 play ao mesmo tempo. Pá, pá, pá. E aí tu fica aqui, ó. É 360. Entendeu? Não. 180.
Dá pra ouvir os passos do Michael Myers.
E a respiração. E a respiração, se botar o fone de ouvido, tu escuta toda a respiração.
Olha que experiência, hein?
Exatamente. Então, Good Boy é um exclusivo lá do Luke que a gente vai falar hoje aqui, o filme do cachorro, do cara que se transforma, que veste uma roupa.
E que não é o japonês lá do...
E que não é aquele japonês. Real. Exatamente, porque foi isso que eu pensei que era, mais ou menos essa vibe. Enfim, Luke com dois Os, você pode ter... O Luke, de diversas formas. Além do site que eu falei que você pode acessar pelo site, você tem aplicativo para sua Smart TV, aplicativo para o seu smartphone, tablet, Xbox, para você que tem Xbox. Enfim, você acha o Luke para assistir de diversas formas. E, pô, é maravilhoso o serviço do Luke, maravilhoso. Como eu falei, Good Boy, a gente vai falar na sequência, vai entrar no final do mês. E se você quiser ver, a única plataforma de streaming brasileira em que está o filme é no... Estará o filme é no Luke. Um beijo, pessoal do Luke.
Um beijo.
Tamo juntasso. E agora, vamos começar.
Tu falou em Xbox?
Sim.
Me fez lembrar a reportagem que eu li hoje.
Qual?
O jovem deu um Xbox de presente pra vovozinha. Ela ficou jogando e esqueceu de ir na missa.
Que loucura! Mas tu viu só, né? Tu vê o quanto o vício numa coisa atrapalha numas coisas importantíssimas.
Ou trocou um vício por outro.
Trocou um vício por outro.
Exatamente.
E outra, se ela vai na igreja e não olha atravessar a rua, ela pode ser atravelada. Se ela fica em casa jogando videogame, nada vai acontecer.
Não acontece nada.
Não acontece nada.
Nada.
Nada, nada. É muito mais seguro.
É super bom pra coordenação motora.
Exato. Pra um senhor idoso, é a melhor coisa possível um presente dar um videogame. O meu pai jogava Super Mario.
Eu lembro.
Lembra, né?
Sunset Riders também.
Sunset, é porque eu gosto de faroeste, né? Meu pai, inclusive, teve semana passada aqui. Fomos no evento do Tex. É um evento de quadrinhos que ele, meu pai tem toda a coleção. Um beijo pro meu pai. É, meu pai, agora vamos fazer ao vivo. Se tudo der certo e se não somos, não, a gente não ser cancelado, vai poder ver ao vivo agora a gente. É, então, assim, o pai teve aqui semana passada. Fomos no...
Um abraço aí pro tio Ari.
No evento, né? O Ari. Como é que é? O meu nome é Ari, eu não tô nem aí. Eu vi esses dias. Meu nome era Ari, eu não tô. Olhei aí, tu vê só, né? E aí, então, beijo pro meu pai aí. Logo, logo ele tá aí de novo e agora vai poder nos assistir ao vivo se tudo der certo e a gente não for cancelado. D'Ambrosio falou, então, Xbox, a senhora e não sei o que, e toca o meu voo, já falamos aqui, já fizemos uma introdução do ao vivo e tudo mais. O que tu quer falar alguma coisa antes aí, assim, só pra a gente começar? Tu tá. Quer,
não, eu tô bem, tô tá, bem, tô tá tranquilo. Bem,
tá tudo certo.
Vamos começar por onde começar. Chuta qualquer coisa, hein?
O único problema é que o Vitor deu risada lá, porque a gente falou que ele tem prioridade. Tu tem prioridade, Victor, viu? Tu é aqui. Das pessoas que estão aqui, tu tem a prioridade total aqui, viu? O que tu falar aqui tá falado e tu vai ter prioridade na frente dos outros. Então, assim, um beijo pra lá pro Victor e a família dele também, lá do Rio Grande do Norte, né? Longe, né? Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte, né? Que longura, né? Onde é que chega esse podcast?
Longe.
Longe, chega longe. Vamos falar de um negócio bizarro que tá acontecendo, né? Um filme que já estreou nos Estados Unidos pra crítica. E que tá, eu vou olhar agora no ao vivo aqui, meu. Quem sabe faz ao vivo.
Agora, mano, tu vai olhar pra ver como é que tá a avaliação. Caiu mais ainda.
E eu trouxe uma matéria aqui, D'Ambrosio, porque a gente vai ter que falar o seguinte, ó. Exorcista O Devoto está agora com mais de 100 críticas, exatamente 122 críticas da crítica especializada. Não é do público.
Não é nós, né?
Não é nós.
Exatamente.
É a crítica que manja dos Paranauê. O cara que estudou cinema. O cara que tá ali sabendo o que tá fazendo.
Que ganha pra fazer crítica.
Que ganha pra fazer crítica, diferente da gente. Que paga, perde.
Que perde e paga pra fazer crítica.
Exatamente. Então, Exorcista Believer, ou Exorcista, como chegará no Brasil aqui, O Devoto.
I believe I can fly.
I believe in long time.
David Gordon Green tem que acabar.
Tem que acabar.
Alguém tem que falar isso pra ele.
Alguém tem que avisar esse rapaz.
Alguém tem que chegar nele e falar, deu.
Acabou.
Acabou.
Acabou a trilogia também. Eu nem vi o filme.
Vai fazer outra coisa.
22% de aprovação da crítica com 122 análises. E eu trouxe, D'Ambrosio, 10 filmes de terror melhor avaliados que Exorcista O Devoto. E eu quero a tua análise sobre esses 10 filmes, tá? Vamos começar. Não olha, não olha. Não olha. O primeiro filme que eu quero trazer aqui que tem uma avaliação melhor que Exorcista Believer se chama O Filho de Chucky. Tem 34% da crítica. O Filho do Chucky tem mais avaliação positiva da crítica que Exorcista.
É um clássico.
É um clássico.
Clássico. 34% é clássico.
Eu trouxe um dos piores. Eu trouxe. Puta, viu?
Olha ao aí. Vivo.
Por isso que não dá pra fazer ao vivo. Eu falei, eu trouxe. Seja menos. Seja menos. Puta que pariu, viu, pessoal? Isso aí a gente corta quando fala trouxe. Eu trouxe é pra fuder, né? Mas enfim, eu trouxe aqui um dos piores filmes da franquia. Porque esse filme eu detestei na época. Hoje, então, é muito...
É pior ainda.
É pior ainda. Então, O Filho de Chucky conseguiu ter uma avaliação da crítica melhor que O Exorcista do Believer.
Consegue ficar pior?
Consegue. Eu trouxe outro aqui. Sexta-feira 13, parte 7.
O Jason com a mina com os poderes psíquicos.
A guria dos poderes paranormal. Tem 35% da avaliação da crítica.
Clássico.
Especializado. Classicismo.
Maravilhoso.
Mas o terceiro filme que eu quero trazer, D'Ambrosio, que agora que eu acho que tu vai... Não olha aqui. Esse filme aqui vai te bater uma dorzinha no coração, tenho certeza. Halloween Ends tem 40% da crítica. Eu trouxe esse que eu sabia.
É que Halloween Ends dividiu o público.
O que que vai ser essa porra, velho? Halloween Ends tem 40%, velho. Tá, mas eu vou trazer outro filme do ano passado pra ti. O Meme do Mal. 25% da avaliação da crítica. Não é possível.
Não, cara, a Blumhouse e o David Gordon Green tem que se aposentarem, cara.
Cara, o que eles estão fazendo, velho? Não é possível. Tá, mas a gente tá falando baseado numa nota dos outros, né? A gente não viu ainda.
E não que a gente se importe com Rotten Tomatoes, mas isso é só uma pré-avaliação que já tá rolando por aí.
Claro.
Lembrando que o filme já foi refilmado.
Já
começo do ano, já tava tendo umas críticas superficiais que não eram legais, eles pensaram, vamos mudar aqui quase tudo.
Quase tudo. E mudaram. E eles não conseguem,
e não,
né?
Conseguiram. Imagina se foi pro melhor ou pro pior. Cara, aí é difícil de dizer, né? Nós não assistimos ainda, mas...
Vamos ver na cabine, tu não sei se tu vai querer ir, né? Tu tava meio puto, né? Não sei se tu vai querer ir na cabine, né?
É, eu acho que talvez semana que vem eu tenha o aniversário de algum porquinho da Índia pra ir. Se eu não tiver aniversário de nenhum porquinho da Índia, talvez eu possa ir na cabine.
Tem que levar tua avó no jiu-jitsu.
É, coisa do tipo, né?
Mas, Ambrose, eu trouxe outro filme aqui pra ti. É o nosso quinto lugar. A gente falou o quarto, o meme do mal, 25%. A gente tem um com 24%. Já 2% a mais. Pô, a gente
tá ganhando já.
Halloween não. Hellraiser 4.
Já não pode crer. Já
não pode crer. Mas eu trouxe um outro pra ti, que esse eu sei que tu não gosta. Não,
mas o Halloween 4...
Ainda é ok.
Ainda é ok. Caixa de Le Marchand, aquela
espaço,
coisa toda.
Espaço, né? Que foi antes do Jason.
Aquela coisa toda.
Exatamente. Mas eu tenho um aqui que eu sei que tu não gosta. Esse eu sei. Esse eu tenho certeza que eu sei. De 2015.
Opa.
É um remake chamado Poltergeist. Tem 29% da crítica especializada.
O palhaço bonzinho.
Cara, que tristeza. O que vai ser isso? Mas enfim.
É, ninguém mandou também. Ninguém pediu. Vamos começar por quem foi que pediu qualquer coisa envolvida com o Exorcista.
Ninguém. Ninguém. Essa live eu pedi.
É, exatamente.
Tem uma pessoa.
Mas eu duvido que alguém tenha falado, eu quero ver alguma continuação, qualquer coisa em função do Exorcista.
Não.
Ninguém, sem consciência, ia pedir uma coisa dessa.
Ninguém. Enfim, Poltergeist 29%. Eu trouxe um que tem 30%.
Ah, não, tá bom, né?
E é do ano passado, ano retrasado. Final de 2021, no meio da pandemia. Atividade Paranormal Nets of Kin. Ou Ente Próximo.
Ente Próximo.
30% aquela porcaria conseguiu.
O Ente Próximo deu vontade de quebrar a TV quando eu vi.
Exatamente.
Tu imagina o que vai acontecer se eu for no cinema na cabine de imprensa ver o Exorcista ou o Devoto.
O Devoto. É verdade. É, a gente tem até amanhã pra responder falar nisso, né? Agora na live a gente tem essa coisa, né? O que acontece no momento a gente pode falar, né?
Exatamente, né?
A gente pode falar. Esse filme, da Brosa, eu trouxe dois filmes aqui que é até parecido com o tema do Exorcista, o Exorcista Believer. O primeiro deles, que é o nono que eu quero trazer, que tem 24% da aprovação da crítica.
Tá melhor.
Tá melhor.
2% até o momento melhor.
A Freira. 1. Mas não consegue, né, Moisés? Mas não consegue. E tu vai falar o quê, cara? A Freira tem a melhor avaliada?
1.
Que loucura. 1. Um, não é nem o dois. Que deve ter, sei lá... Bom, eu nem sei a avaliação do dois, mas pra mim... Uns 5% a mais ali.
5% a mais.
É, não é possível. E agora eu trouxe um outro filme recentissíssimo. Esse aqui é recente desse ano. Que se chama...
Ai, meu coração.
O Exorcista do Papa. 48% na avaliação da crítica.
O ponto positivo é o Russell Crowe ali só.
Exatamente.
Que nem enfiou porrada no demônio, né?
Que ele, não,
na vida real ele gostava muito de enfiar porrada no segurança, nos amigos.
Sim.
Mas no filme ele fica ali só com o crucifixo, brincando ali, de exorcizar.
Se ele tivesse o corpo do gladiador, ele dava lepau.
Se ele tivesse o corpo do padre Marcelo Rossi, o diabo não aguentava 5 minutos na porrada com ele.
Não aguentava. Podia ter ele o Hadouken, Shoryuken e o Toca Meboi.
Não aguentava 5 minutos no soco.
Não ia. Mas o padre Marcelo tá o padre Marcelo Horse, né? Tá, que é um...
Tá. Tá porreta, hein?
Na creatina,
agora whey. Agora o capeta não se cria.
Não se cria. Não, isso aí vai acabar. Se bobear, vai pra...
Talvez seja uma nova estratégia da igreja.
Pode ser.
Tá treinando um monte de padre ao redor do mundo.
Quem sabe é isso?
Pra tirar o capeta de uma forma mais rápida e eficiente.
Mas que baita ideia, quando vê, cara. Olha,
tu imagina, o capeta possui alguém ali, um familiar teu, por exemplo.
Sim.
Que aí chega o padre Marcelo Rossi, daquele tamanho. Cara, o capeta vai terminar a base. Ele não vai segurar ali.
Ele só olha pro padre Marcelo daquele jeito.
Vazou, foda-se.
Tá louco.
Ah, vou voltar pro inferno, tá tranquilo.
Não,
vou pegar um bronze lá embaixo.
Vou pegar um bronze.
Não tem porque um combate corpo a corpo com um compadre, né?
Eu ia falar uma coisa que eu... Isso que é bom agora. Porque a gente tem que pensar no que vai falar.
Exatamente.
E tava saindo pela minha boca um negócio aqui que eu deixei quieto e não vou falar agora.
Exatamente. É melhor.
Não é melhor. É melhor agora. A gente tem que falar duas vezes, pensar duas vezes antes de falar, justamente pra não ser cancelado. Enfim, a galera tá entrando aqui, já tem mais umas mensagens. A gente já vai ler daqui um pouco lá pro primeiro episódio, de repente a gente vai no... Porque assim, eu sou muito bexiguinha, né? Eu tenho uma doença que eu tenho a bexiga 40% menor do que as outras pessoas. Então eu sou muito bexiguinha.
Na bexiga, especificamente a bexiga é 40%
menor. 40% menor, só a bexiga. É uma doença raríssima. É uma a cada 5.367.000 pessoas tem essa doença.
Ou talvez a quantidade de cerveja que tu beba seja 40% a mais do que um ser humano normal bebe também. E aí também a bexiga não dá conta.
É. Mas aí...
há de se pensar sobre isso também. Mas não veio o caso hoje nessa live, porque a live hoje é sobre terror e não sobre bexigas.
E eu tô com o look aberto até agora, Dambros. Olha
não
isso.
Não tem problema.
É porque o look ficou abertão até agora,
que
olha
bom,
isso.
Tomara. Mês que vem a gente vai receber mais patrocínio.
Pode ser. Não, e olha só que loucura, né? Exatamente, porque assim, como é live, eu esqueci de tirar. Tem um botão aqui, ó. Olha só. Opa.
Falhou.
Agora só porque eu falei, não deu. Ó.
Olha aí que bonito. Que bonito.
Então, tu vê só. Eu esqueci de tirar o Luke, ficou.
Tá bom.
Tá bom, não, nosso parceiro, o Luke. Até pra ficar bem fixo na mente das pessoas aí, o Luke. Enfim. Então é isso, cara.
Energia lá no alto pra ver o Exorcista aí. Nossa, tô em empolgação que não me aguento.
Eu
tô mais afim de ler o livro lá da Dark Side, lá que vem com o slime lá, bonitinho, verde.
Verdinho, né?
Tá lindo, né?
Do que ver esse filme.
Do que ver esse filme, obviamente.
Que tristeza.
Mas teremos que assistir, né? É trabalho, é trabalho.
Trabalho é trabalho. Não tem o que fazer, né? Exatamente, a gente escolheu, né? Isso, né? Foi a gente que escolheu.
Ninguém pediu.
Ninguém pediu. Ninguém falou e falar, vai lá e faz. A gente que optou por isso.
Exatamente, né?
Exatamente. Então, no próximo, passamos a lambida aqui. Eu acho que vai ser... A gente já falou, né? Ia ser uma bosta? Vai ser uma bosta. A gente falou.
Desde sempre. Mas tá, vamos agora na semana que vem.
E não foi só a gente, muita gente tava falando.
Quando que ia ser uma bosta, a gente, né? Pode chegar semana que vem e pode falar aí que a gente vai assistir o filme e pode falar que pode ter sido pior do que a gente imaginava também. Um futuro incerto.
Ou a gente daqui a um pouco gosta. E aí, como é que fica?
Aí fica vergonhoso, né?
Vergonhoso, né? Vergonhoso.
Daí a gente finge demência e não fala nada.
E não fala nada.
A gente fala de qualquer outra coisa. Vamos falar do Cemitério Maldito, A Origem.
Que estreia amanhã.
Bloodline.
Tu viu que legal online? Amanhã, a galera sabe, dia 6, a estreia o...
Outro filme que ninguém pediu.
Ninguém pediu.
Tu vê que é a mesma galera que trabalhou no Cemitério Maldito de 2019, ali com Jason Clarke e companhia. A mesma galera que fez um filme ruim pra caralho. Resolveu se juntar de novo. E vamos fazer um filme que se passa antes, né? Um filme de origem.
Novidade, né? Nunca existiu um filme de origem.
Nunca existiu. Spin-off, nunca. Derivado.
É uma coisa impressionante. Eu nunca vi um filme de origem. Eu tô impressionado. Tô, assim, curiosíssimo.
Eu tô mais impressionado com o nome também. Tanto em português quanto o nome original, né? Bloodlines ou A Origem. Que nome original, né?
O Hellraiser Quieto não é Blondine também? Não é?
Acho que não.
Não? Mas tem um Hellraiser com esse nome. Não sei se é o 4.
Não, mas é...
Eu acho que é mais pra diante, né?
Pode ter. É Blood uma coisa, talvez. Mas não é o 4, não. Só se for bem depois.
É, não, eu vou...
Ou do sexto em diante, mas sei lá. O Hellraiser depois do quarto é cada vez mais fundo, vai no inferno, né?
É, como é que é o nome mesmo? É Blood, quer ver? Ah, é o 4.
O 4?
Olha aí.
Herança maldita.
Não, é Bloodline. Não. É isso, Bloodline, olha aí.
Tá, é a mesma coisa.
É, isso aí, tá certo, é isso. Então, tava certo.
Não lembrava.
Pela primeira vez na vida desse podcast, tô certo.
Costuma tá mais certo que eu, às vezes.
Às vezes. Mas é que aqui no Brasil chegou com uma herança maldita que não tem nada a ver. Tu vê só.
É a caixa de Le Marchand, né?
E aí, se pensar, é a origem, né? Porque começa lá na origem da caixa de Le Marchand, como é que foi feita no 4, né? E
faz mais sentido.
Até o espaço, né? Mas enfim, amanhã estreia, só pra deixar o toque me voe aí, Cemitério Maldito, A Origem, Paramount Plus, né? Vai estrear amanhã. E aí, enfim.
Sim, vamos ver.
Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver. A gente torce o quê? Pra ser bom sempre, né?
É, a gente torce, né? Mas o trailer não convenceu, não, né?
Não convenceu. Não consegue, né, Moisés? Mas não consegue. Vamos falar, Ambrose, do nosso primeiro filme que tá na capa aqui, que é um filme...
Estão todos na capa hoje.
Todos estão, mas é um filme...
Se a gente vai ter tempo de falar de todos, não sei. Vamos entrar à noite, hein?
Vamos entrar à noite. É divisor de opiniões esse filme.
Opa!
Muito maluco. Maluquicíssimo. Que se chama Ninguém Vai Te Salvar.
É.
Um filme sci-fi, suspense, alienígena, invasão a domicílio e talvez terror um pouco.
Um pouco.
E aí eu quero falar o seguinte, D'Ambrosio. Isso que vai ser legal aqui, porque tu defenda, não gostou defenda. E eu gostei.
Defenda.
A primeira coisa, assim, porque assim, ó, só pra deixar claro, esse filme é um divisor. Tem muita gente que odeia, tem muita gente que acha mediano e tem muita gente que gosta. Eu tô na turma que gostei. Com ressalvas.
Eu tenho certeza que tu gostou, porque eu voltei de viagem, eu tava querendo dormir. Tu me disse, tu tem que assistir esse filme antes de dormir.
Antes de dormir.
E eu assisti.
E tu assistiu. E não gostou, porque tu não tinha dormido. Se tu tivesse dormido e olhado no outro dia, descansado, tu gostaria.
É, talvez tenha sido a tua influência, então.
Pode
ser.
Tua
persuasão.
Tu viu, então, meu poder de persuasão tá fraco. Não, é que tá forte porque tu olhou, né?
Eu assisti.
É verdade.
Eu queria dormir, mas eu assisti esse filme. É que maravilhoso.
Eu tenho um livro aqui que se chama Manual de Persuasão do FBI. Então a minha persuasão é maravilhosa.
É, eu percebi isso por episódios passados que tentou fazer a galera se inscrever no canal.
E não deu, né?
E não deu certo.
E não deu
esse
certo.
Esse teu livro tá totalmente furado, mas funcionou pra mim assistir o filme porque tinha ET.
ET, e aí eu te peguei, né?
É, aí não resisto, né?
Por isso que eu sabia que tu ia gostar.
O ETzinho não dá pra resistir, né?
Ia gostar do tema, não do filme, né?
Aí eu acho que tu queria me sacanear.
Não, D'Ambrosio,
eu
vou te dizer, sabe por que eu gostei?
Vamos falar de maneira objetiva sobre esse filme maravilhoso.
Eu achei o diretor, primeiro trabalho como direção nele, né? É ousado. Primeira palavra que eu quero dizer.
Ousado.
Ousado. Por quê? Um filme sem diálogo. Um filme que não tem diálogo.
Ou talvez ele não tivesse capacidade de ter feito um roteiro também.
Acho que não, porque ele fez o roteiro desse filme também, assim como outros roteiros, né? que ele já fez a Babá.
Ele foi o roteirista da Babá.
Da Babá.
Ele foi o roteirista também do Ameaça Profunda, de 2020, que da Kristen Stewart, que se passa no fundo do mar, que tem toda uma referência a Lovecraft.
Sim, verdade. Ele é um cara que é novo, assim, nos trampos, né? Ele não começou a fazer há muito tempo.
Ele na última década ele começou a fazer alguns trabalhos, na verdade.
Exatamente, tudo como roteirista. Primeiro, direção dele. O que eu achei ousado, primeira coisa, justamente por não ter diálogos. É um filme que nos primeiros 25 minutos ele mostra tudo que tem que mostrar. Ele já mostra o Alien, ele já mostra a pauleira pegando, ele já mostra a nave, ele já mostra a invasão ao domicílio do Alien, ele já mostra a morte, ele já mostra um monte de coisa. E aí, como é um filme que não tem diálogo, o que ele vai mostrar dali pra frente? E esse é o grande problema de mim.
Expressão corporal, aquela coisa toda.
Uma coisa que eu achei muito interessante desse filme, também quase que eu falo da ousadia, como não tem diálogo, o filme muda e tu consegue ver que o filme vai mudar a ação do filme, a atitude da atriz, pela expressão facial e corporal dela e a trilha sonora.
Sim.
Então, quando muda aquilo ali, tu, opa, já vai vir alguma coisa, né? Ela tu mais ou menos saca o que ela pensou. Ah, vou fazer tal coisa só no olhar e na trilha sonora que muda. Ou quando chega a nave, ou quando vai dar alguma merda, isso aí muda, porque não tem diálogo. Então tem que ter algum outro punch, né? E o que, sabe o que eu achei muito interessante? As coisas subentendidas que estão no filme. Porque eu acho que o filme fala sobre duas coisas. Em que eu não vou nem falar a experiência pessoal aqui, tá? Porque não é minha, é de outra pessoa. Então a outra pessoa teria que estar aqui pra mim citar ela. Então não iria citar, mas né? Então não vou falar sobre a vida de outra pessoa. Mas fala um filme que fala sobre solidão e sobre culpa. Intrinsecamente, talvez sobre... E depois, claro, a culpa se explica no filme. Sim. A solidão, não. E a solidão é uma coisa que, porra, sabe? Não é discutida muito aí pela galera.
E não é o único filme que a gente vai falar sobre isso hoje.
Sim, sim. Mas esse filme aqui, ele fala muito sobre solidão. Sobre uma pessoa que vive sozinha, explica-se por quê, né? Tudo mais, assim.
Mas aquela coisa, pega uma cidade pequena, a própria sociedade, a própria comunidade também fez com que ela ficasse reclusa.
Exatamente. Cara, uma pessoa... Isso que eu falo, a gente não vai entrar no mérito aqui sobre solidão, mas é uma coisa que é importante falar, cara, porque, porra, uma pessoa não é... Tem pessoas que escolhem ser sozinhas, e tá tudo certo. Mas tem pessoas que não escolhem ser sozinhas, elas não querem ser, e são. Aí que tá o bagulho. Ela não é, ela não queria. Tu vê pela atitude dela no começo do filme, no espelho treinando dar oi, sorrindo.
Sim, expressão. Sim, claro, sorriso falso, né?
Exatamente. E ela queria ser...
aceita.
Ela queria ser aceita, não queria ser sozinha. Então, como eu falei, tem pessoas que escolhem isso e tem pessoas que não. Porque o ser humano, cara, ele não é feito pra ser sozinho. Pelo menos, sabe, ter uma companhia.
Mas é que desde os primórdios, desde as cavernas, nós andamos em grupo.
Exatamente.
Nós ficamos em cidades, nós ficamos em povo, sabe?
Claro.
É do ser humano.
Uma pessoa isolada, ela é mais fraca, seja no tempo que eu tava falando, primitivo. Cara, uma pessoa sozinha no meio do mato, imagina que não tinha luz, ela é suscetível a um predador ataque, caçar ela.
Exatamente.
Em grupo é muito mais difícil. E porque o grupo podia, enfim, né?
Defender.
Então,
ajudar.
Cara, e eu acho que esse filme fala muito sobre solidão. Só que nas entrelinhas. E sobre culpa também. Mas enfim, cara. E aí, o único problema que me pega é o quê? Esse filme, por não ter diálogo, ele acaba se repetindo.
Exatamente.
Nas mortes e no que acontece de umas formas, às vezes, muito fácil. Ali, depois da primeira morte, né? Da primeira morte que acontece, acaba tudo que se resolvendo de uma forma muito igual e muito fácil. E pra mim, tá? Mas, assim, relevando essas coisas, eu achei um bom filme. Eu achei um bom filme, bom entretenimento. Trilha sonora, som, efeito de som, fotografia.
Ele é bem feito.
Ele é bem feito. Achei a direção. Tirando a repetição da segunda, terceira.
Exatamente.
Porque assim, até o jeito que os alienígenas surgem é sempre atrás dela.
Como eles surgem e como eles e como eles são atacados ou mortos, é igual.
É igual. Então é isso que é um grande detalhe. Mas, Ambrose, fala a tua opinião agora.
Cara, o diretor, o Brian Duffield, é o mesmo que a gente falou. Já fez o roteirista da Babá, que a gente curte, gosta. Eu gosto da Ameaça Profunda. Não sei porquê, até resisti faz pouco tempo que eu assisti esse filme. Que nem falei, tem todo o lance Lovecraft, a criatura marinha e tudo mais.
Sim.
Mas acho que uma característica desse diretor, desse roteirista, é essa carga emocional, por exemplo. Porque na Ameaça Profunda, tem toda aquela questão acontecendo do fundo do mar, monstros.
Sim.
E aí a personagem da Kristen Stewart também tem o drama ali, que acho que ela é uma viúva, ela perdeu o marido em alguma situação aleatória. E aí nesse filme agora que a gente tem, do ZT, é a mesma coisa. Tem uma carga dramática muito forte aí, tem um trauma muito...
Ele lembra muito também filmes dos anos 90, né?
Exatamente.
Aquele Fogo no Céu e algumas outras coisas,
pela forma que os ETs atacam, na verdade,
isso,
né?
Isso, é.
Então, o que me pegou? O efeito sonoro, maravilhoso.
Bom, né?
Bom, maravilhoso. Tanto as luzes quanto a parte da casa. O próprio barulhinho do ET caminhando.
Bom também, né?
Tem uma coisa que me assusta, por exemplo, em filme, tanto faz, é o barulho de caminhada.
Até aquela, porque ele vai correndinho no começo,
exatamente,
né?
Exatamente, cara.
Bom, né?
Também. A gente sempre falou sobre isso, né? Quando a gente tava acampando, por exemplo.
Exatamente.
Tá na barraca ali, mas se passar um barulhinho, dá, tipo, só alguém caminhando. Cara, acabou.
Ah, já.
Não precisa fazer nada.
Ali,
é só a caminhada, sabe?
Ali já deu... Já
se foi, já. Aí já começa a rezar. O ateus já começa a rezar, entendeu?
É que nem o Bruxa de Blair, né? O lance da barraca lá do lado, né?
Tu não vê nada.
Não vê
é
nada.
É só o barulho.
Só o barulho.
Então, os efeitos sonoros são muito bem utilizados.
Sim.
O efeito visual, dentro do possível, dentro da parte do céu...
É, até porque é um filme de até o baixo orçamento.
Mas ele é muito bem utilizado.
Sim, sim.
O que me pegou, que me cansou um pouco, foi a repetição.
Sim.
Claro, tudo bem, o começo ele é diferente, tu não espera aquele final, daquele ato final ali
sim, exatamente.
Dos primeiros 30 minutos, que vá se desenrolar daquela forma, tu imagina que ela vai ser abduzida ou qualquer outra coisa, mas funciona
sim.
Aquela parte. Mas o problema é a repetição.
Isso.
Todo o restante
do filme... Isso me cansou um pouquinho.
Ele fica cansativo nisso.
Por não ter a fuga do diálogo,
exatamente.
Talvez.
Exatamente, fica centrado nela, ela dá uma escapada na cidade, é mal recebido e tudo mais.
Sim.
E ela fica no drama de ter que combater os ET sozinho.
Sim.
Isso é um pouco... Tá, poderia ser, não tem problema nenhum. O problema é a forma como eles atacam. Às vezes eles ficam olhando ali e aí, tipo... Eles parecem caçadores, na verdade, ali.
Sim, exatamente,
tão,
é verdade.
Estão caçando ela por prazer, na verdade, né?
Aham.
Isso. Eles poderiam deixar ela escapar.
Sim, sim.
Mas não, eles preferem correr atrás dela.
Aham.
Então...
Sim, até porque eles têm os poderes psíquicos. Psíquicos.
Pois é o ET que tem poder quase de possessão ali, né? E ele move um monte de coisa. Abre porta e tudo mais.
Isso. Ele tem
um... É uma pegada um pouco diferente de ET.
Sim.
Isso é ousado.
Também, eu achei
isso ousado. O problema também, fora essa repetição, o final se resolve muito rápido no final. Eles resolvem explicar tudo que não foi explicado durante o filme. O trauma... Muito rapidinho.
Sim.
Eu acho que se isso tivesse sido apresentado no meio do filme...
Aham.
A questão dela e a amiga dela melhor explicada, eu acho que teria um pouco mais, tipo... Sabe, tu torceria mais por ela, ou tu entenderia um pouco mais.
Sim.
Só que do jeito que se resolveu, ficou um pouco... Não é um filme ruim, né? Tipo, não é um filme ruim.
Sim,
eu não achei um filme ruim. Não, pra 2023...
Pô, tá bom.
Pois é.
Tá bom.
Só que poderia ter sido muito melhor aproveitado, do meu ponto de vista.
Eu também acho. Porque a ideia era muito boa.
A ideia é muito boa.
A ideia era muito boa.
Porque não necessariamente tu precisa ter diálogo. Tu tem vários filmes que tem bem menos diálogos e funciona.
Com certeza.
É melhor tu ter menos diálogos que tu ter diálogos intermináveis sobre nada, sobre um vazio.
Certamente.
Então...
O silêncio é muito melhor do que falar bobagem.
Exatamente, né?
Já dizia minha avó.
É. Então, assim, falhou no que poderia ter sido um ponto alto do filme, no que eu imagino, sabe?
Sim, sim.
Se tivesse tido uma abordagem um pouco diferente no jeito que ela estava combatendo ali o ZT.
Aham.
E, sabe, essa parte do trauma dela tivesse sido um pouco melhor trabalhada durante o filme, não no final do filme só, eu acho que teria sido bem mais prazeroso.
Sim.
Mas não. Funcionou? Pra 2023 funciona.
É, não...
A gente tem que ver o que tá acontecendo esse ano, né?
Também, com certeza. Olha, com certeza.
Quando a gente chegar... Mais adiante eu vou te fazer uma pergunta sobre o que tá acontecendo. Mas assim, vamos assistir, lembrar os últimos meses.
Horroroso, né?
Então.
Nós estamos mal esse
ano. Então assim, a gente assistiu esse filme que na última semana, ou nos últimos 15 dias, a gente teve muito lançamento.
Muito, e vai ter muito mais em outubro,
então,
em novembro.
Outubro agora, justamente pro Halloween.
Halloween,
então outubro, gente, né, Halloween. Então a gente vai ter muito lançamento. Mas assim, nem todos, ou a maioria não tá legal.
Sim.
Então tá, esse filme eu entendo porque uma galera gostou, eu entendo.
Não, eu gostei com algumas ressalvas, assim. Até a parte do final também, que tu falou, né? É um final aberto, né?
Exatamente, muita gente não gostou. O meu problema não foi com o final, só pra deixar claro.
Eu também não.
Meu problema não foi o final. Meu problema foi esses probleminhas durante o filme.
Assim. Sim.
O final, pra mim, eu achei prazeroso, né?
Bom. O grande lance pra mim, assim, eu gostei do final por ser aberto e cada um gerar discussão. Porque não são todos os filmes que tem isso. Então é bom ter de vez em quando, sabe?
Não, exatamente. Não tem que ter aquela coisa explicada, essa auto-explicativa.
Sim, não.
Ah, acabou assim.
Tudo que é filme tem que ser explicado.
Não.
É bom gerar um debate, gerar uma discussão com teus amigos e tudo mais, né? No caso, os amigos, eu e tu, né?
Enfim. E os imaginários.
E os imaginários, né? Mas enfim, cara, eu achei um bom filme, achei ousado, achei o subtexto ali da solidão, da culpa, muito bem trabalhado. Achei muitas coisas interessantes nesse filme, mas, como eu falei, a repetição me cansou desse tipo de morte. E era isso, sabe? Assim, mas eu acho que vale a pena ser visto. Eu acho que no geral, é um bom filme e vale a pena ser visto, pelo menos pra ter essa experiência, sabe? De ver um filme que não tem diálogo, um filme praticamente mudo.
Muito diferente.
A personagem principal, ela fala duas coisas, né? E a mesma palavra, que é pronto. Duas vezes. E o outro, e o filme tem um diálogo...
E toma uma catarrada na cara da velha, né?
E toma uma catarrada na cara, né? E, enfim, é isso. É, ninguém vai te salvar. Eu gostei, Bruno achou.
É, eu achei mediano
pra baixo. Eu, talvez, não sei, mas eu achei.
É, mediano.
Médio. Cinco,
ruim,
então.
ruim não é.
5 passou com 5 com média.
5,8.
Passou na recuperação.
É, passou.
É que nem a gente, né?
Sempre, né?
O importante é passar.
O importante
é
passar.
Ainda, cara, isso que é que eu acho louco. Por que tu tem que tirar 10 se tu passa com, na recuperação? Tu tira 5.
Mas ninguém deveria ganhar 10. 10 é um número muito bom.
É muito bom.
É perfeito.
Né? É perfeito, né?
Quem é perfeito?
Ninguém.
Megan Fox, talvez?
Essa fera aí,
John
galera.
Carpenter.
John Carpenter. Tu viu só, né? Agora, John Carpenter é perfeito.
Isso aí, é, não, véio é foda.
Véio é foda. E tu sabe que eu ia dizer o seguinte, é. Esse negócio do tirar 10 ou tirar 5, se tu passar com 5, tu vai pra recuperação. E aí tu tira 2, 3 na recuperação, ou 5 na recuperação, tu vai passar igual o cara que tirou 10. Por que se matar pra tirar 10? Né? É muito mais difícil.
Maravilhosa, assim, de raciocínio, Luiz. Maravilhosa,
né? Mas se você tiver seu filho, bote a estudar, né?
Não, é, melhor.
Não faça que nem
porque,
a gente.
Porque senão vai acontecer o que tá acontecendo isso aqui, então.
Isso aqui, é. Vai virar, querer virar youtuber, vai pedir, mendigar pra inscrição.
É, vai querer seguidor, vai pedir pra contribuir, pra se inscrever, pra ajudar, nem essa coisa toda aí. E quando vê, o pior, ou vira um músico.
Ou um músico, né?
Ou vira um músico.
E tu sabe a diferença da pizza pro um músico, Dambros?
Eu sei que você me contou essa, mas acho que eu esqueci.
É que a pizza consegue alimentar uma família.
Tu pode fazer piada de músico por experiência própria, né?
Olha aqui, eu não posso. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu vou falar porque eu já fui músico. Mas enfim, não sei se travou ali. Eu não, acho que não. Mas enfim.
É, a gente tá com delay.
É, o delayzito. Enfim, entrou mais uma galera aqui só pra falar. Aqui, ó. A Sueli, o Danilo, a Flávia, o Victor de novo aqui, né? Tava aqui, já tinha falado. O Danilo, o Crazy Art Sonic NM, que é nosso parceiro, né? O Vinícius Apelão, nosso amigo. É, o Crazy Art Sonic NM, que é o Sonic, na verdade, né? A Mari, lá do Rio de Janeiro, mandou um abraço aqui, lá do Real de Janeiro. E a Ariane também tá aqui ao vivo. E quem mais? O Guilherme, lá de Brasília, hein? Olha aí, outro patamar, outro nível, Brasília. Tá ao vivo com a gente. E olha aqui, ó, maravilhoso. Eu adoro esse rapaz. O rapaz tem... Maravilhoso. Augusto Canto.
Olha, ele entrou
gosto
aí.
Dele.
Aquela careca brilhosa dele.
Brilha aquela careca. Adoro aquela careca. Ele tem duas carecas muito boas. Bonitas de ver. Maravilhosa. Lustrosa. É coisa, né? É maravilhoso, rapaz. Maravilhoso. Conheço ele. Um dia ele vai vir aqui. Ele vai vir
ou
aqui.
Não.
Vai vir.
Não, né? Vai julgar, vir. Julgar por esse convite fica meio complicado aceitar.
Ele vai gravar o episódio Tubarão com a gente. É eu, ele, tu e o Luiz. Vamos gravar o episódio Tubarão, nós quatro, que quando tiver a mesa.
Na piscina. Amor.
Exatamente, nós vamos botar a piscina aqui, Namor. Beijo, patrocínio, me patrocina, Amor. Patrocina aqui, calor de Porto Alegre, absurdo. É absurdo. Então, Augusto Canto vai vir aqui pra gravar o episódio Tubarão. Tubarão. E eu vou morder ele que nem o tubarão todinho. Maravilhoso.
Eu não tenho dúvida.
Enfim.
Antes dele do que eu.
Tu vê o Neila, né? O Neila não.
Ele é insaciável.
O Neila tem que acabar.
Ele é insaciável.
Olha aí, ó. Só vou se o Neila não for, olha aí, tu viu só?
Olha aí, ó. Augusto que tá loucura. Em tempo real, hein? Interagindo, né?
Quem sabe faz ao vivo. Queria agradecer a todos.
Ainda bem que a gente colocou que tem péssimas imitações aqui nesse podcast, lá no começo. A gente colocou um descritivo do episódio, né?
A todas as pessoas que rezaram por mim aí. Tudo de coração novo.
Quem é que tá emitindo? Tá emitindo quem
é
que tá
imitando? O Faustão, mas é que o coração é novo, né?
Ah, tá fraco.
Eu não consigo fazer o... Quem sabe faz ao vivo, né, meu?
Ah,
eu tô naquela coisa, né, meu? Me recuperando. Aí deixei as coisas com o João, né, meu? O Joãozinho, meu guri. Essa fera.
É. Me faltam palavras, às vezes, pra... Interagir com o fragmentado passa vergonha aqui nesse podcast.
Vamos falar pro nosso segundo filme que tá na lista aqui. Good Boy vai entrar no look.
Olha,
Good Boy.
Chegou o cãozinho mais querido.
O homem cachorro. E aí, cara, a gente tava falando da história do japonês, ou chinês, ou asiático lá. Um cara é um asiático,
eu
né?
Eu acho que ele é japonês.
Japonês, eu sei que é da Ásia.
Mas aí ele tem uma. Ele se transformou, né, num cachorro? Tem
isso.
Uma roupa, mas é tipo um Golden, né? Sei lá, não é um Golden. Sabe que cachorro aquilo, a Laika da vida lá?
Será que é meio Border Collie? Não me lembro, não sei. Eu não sei.
Eu sou velho, lembro do filme da Laika, sei lá.
Da Laika é da... Tem vários de cachorro. Tem o K9, lembra? O policial bom pra cachorro.
Sim, o K9.
O K9, né? E aí tem vários, né? Enfim, tem o Beethoven, tem o Cujo, tem o...
Ah, o Cujo é o melhor, né?
É o melhor.
O melhor, né?
Não, sim. Mas o da Laika eu não me lembro qual que é. Mas tem o da Laika.
Eu tô confundindo com a Laika, a cadela que foi pro espaço da União Soviética. Pode ter sido.
Pode ter sido.
Mas ela não era uma poodle, será?
Ah, é?
Não sei que raça era. Eu não entendo cachorro. Mas, enfim, vamos falar do cara que se transformou. Quando tu me falou desse filme, eu pensei que era o...
Eu também.
Um documentário sobre o indivíduo que acha que é um cachorro.
Eu não sabia nada sobre esse filme. E aí eu só dei play. Porque eu pensei assim, deve ser a história do cara que virou cachorro.
Eu pensei que... Porque tudo vira documentário hoje.
Claro.
Luva de Pedreiro vira documentário.
O Luva de Pedreiro?
É, eu vi que vai virar documentário na HBO.
Ah, é?
É.
Melhor do mundo.
Tu vê só, né?
Tu vê só.
Até o ano passado nunca tinha comido nem pizza. Agora vai ser pai.
Mas que... É verdade, né? Vai ser Paps. Luva de Pedreiro. Vai nascer o Luvinha.
O Luvinha. Cristiano Ronaldo Júnior.
Ah, ele vai meter essa.
Eu ouvi falar, mano. Não tenho certeza.
Vai nascer metendo bucha na gaveta. Aqui, ó. Pá, de três dedos. Pá, rapaz.
Mas enfim, quando tu me falou...
Então, peraí. Deixa eu só entender uma coisa. Como o Cristiano Ronaldo Júnior, seu filho
não é dele?
Não é do Cristiano Ronaldo! Eu não tinha me ligado nisso, como assim?
Isso que é o mais surpreendente, né?
Porque o Júnior tu bota quando é teu filho.
Não do outro.
Não do outro. É que nem eu falar, vou ter um filho e vou falar assim, ah, vai ser o Bruno D'Ambrosio Júnior. Como assim? Não é? Mas que isso? Mas que loucura.
São tempos estranhos, né?
Pois é,
tem gente virando cachorro, então o que é mais estranho que isso?
É verdade. Mas vamos falar sobre Good Boy, porque eu achei isso que era sobre isso, e não é. O filme tem um buraco muito mais embaixo, que na verdade é um filme bom de ver.
Ótimo.
O Danilo mandou que tu tá bem das fofocas aí, tá bem, né?
Ah, mas acertei então.
Foi nas férias, né? Nas férias tu teve tempo de ver um pouquinho, né?
É, olha aí, acertei então.
O tempo que tu, antes de dormir ali, tu ficava vendo o Fofoquei. Não, inventei um site qualquer aqui. Deve existir.
Deve existir, certo. Fofoquei.
Fofocalizando. Tem um programa de TV.
É mesmo?
Tem.
Vou procurar.
Tem. Nado, uma oi, uma vez pra cá, você lá.
O Silvio Santos é vivo ainda?
Não, na rede, na emissora dele.
Ah, tá.
Não vou falar porque não nos paga.
Existe ainda, hein?
Ah, não paga, né? Não, acho que era, não sei.
Eu não sei, tô por fora.
Eu também não sei, é porque é de tarde, né? De tarde eu tô trabalhando. Tô a mil grau.
Mais ou menos
também. Mais ou menos também. Mas enfim, tentando, né?
Tem pouca gente trabalhando atualmente.
Tentando, né? O negócio é tentar. É. O negócio é tentar. Mas enfim, esse filme fala sobre um cara que se veste com roupa de cachorro e age como um cachorro. Só que o que acontece...
Ele vive com um amigo dele, hein?
Com um amigo dele.
O que é mais estranho.
Mais estranho. Eu achei que esse filme ia levar pra um outro caminho, tá?
Algo sexual?
Não. Não pensei isso.
Tem
até
certeza?
Uma hora que a gente... Não, não, tu vê que a minha mente pra filme, quando analisa, não é nessa mente perigosa.
Tá bem?
Isso é só no dia a dia. Quando eu tô no...
Ah, tá. Quando tô analisando o filme, é friamente mesmo.
Friamente. Não, eu sexualizo as coisas no dia a dia.
Ah, entendi.
No filme, não. Mas a gente tá falando, tudo é sexualizado. Enfim. Mas o que acontece? Eu achei que ia levar pra um outro caminho, porque é assim, vamos resumir o filme aqui. É um cara... Que bonito, vamos falar aqui bonito, rapaz bonito, não dá pra negar, né? Não vou ser hipócrita aqui, dizer que o rapaz é feio, não, rapaz bonito, se exercita, tem um cabelo bom.
Uma casa boa.
Uma casa muito boa.
Pega um sol legal na casa dele também.
O sol
uma iluminação
bom.
Muito, muito, entra pela janela e
claro.
Bate no rosto dele ali.
E aí bate naquela luz ao ângulo de 45 graus, e aí fica meio escuro pra cá e iluminado e aqui.
Meio radiante do outro lado.
E aí com o cabelinho puladinho, assim, porra.
Cabelo bom também.
Não, exatamente, falei cabelo bom.
Hidratado.
Corpo bom, tudo perfeito. Meio psicopata americano lá, o Christian Bale, né?
Lembro.
Lembra, né?
Lembro o cabelinho.
E não é só aí que ele lembra, mas enfim, não, vamos dar spoiler.
Exatamente.
E aí o que acontece? Beleza, ele tá no Tinder, né? É o famoso Tinder, que não nos patrocina também, mas poderia patrocinar o Tinder aqui, por exemplo, pra nós. Ele tá no Tinder e acaba dando match com a... Não, minto, ele não dá match. Ele dá aquele outro coisinha que é super like, talvez. É um que passa a barreira ali, sabe? Que não é o like comum.
Entendi.
É o que a pessoa já sabe direto que a pessoa deu coisa ali, sabe? Eu não manjo muito nos paranauê. Mas enfim, ele dá um super ali, alguma coisa. Talvez seja super like. E aí ele dá esse troço ali e a guria, né, já vê lá um tal negócio que deu um super like ali, né? Porra, mas eu não vi as fotos dele. Mas pelo que eu já tinha visto, eu aceitaria de boa, né? O super like ali também. Já mandaria um oi. E é o que acontece, a guria olha, manda oi, eles começam a conversar e tal. E a guria já chama ele pra sair no outro dia pra jantar. Aí, mas tu vê que ele tem uns toques esquisitos, né? Aí logo ali, quando vai passar... Cara, o cara já vai de terno e gravata. Já...
Queria impressionar.
Queria impressionar,
né?
Eu fiquei
é a moda antiga, né?
Eu fiquei pensando, falar que ele vai meter que saiu do trabalho e foi direto lá. Porque ele tava em casa, né? Botou um terno na gravata. Pensei, não, saí de trabalho e vim pra cá e tal. Mas não meteu, falou a verdade. Não mentiu. Então, mas enfim, cara. E aí, tá, se conhecem, ficam juntos e tal, e não sei
e
o quê.
E ela vai pra casa.
E ela vai pra casa, o rapaz. E no outro dia de manhã, ele fala que tem um cachorro, né? Porque ela pergunta se ele morava sozinho numa casa daquela, que é uma mansão. E aí, beleza, tá naquela mansão e tal, ele com um pouco lá fala assim, ah, tu vive sozinho aqui? Ele, sim, vivi eu e meu cachorro. Ela, ah, tu tem cachorro, que legal, não sei o quê. E ela assim, ah, tá, não, ah, amanhã eu te mostro ele, que não sei o quê, e tal, tal, tal. Beleza. Cara, e de manhã, eu tô tomando café da manhã, e aí vem o cachorro, Frank, nome de cachorro, e de gente também.
E grande, Frank, grande é tamanho de um humano.
Exatamente, vem um humano com uma roupa de cachorro... E obviamente que a mulher ia ficar apavorada. Quem que não ia se apavorar? Imagina. Cara, eu ia sair, eu nem ia perguntar. Eu ia ir embora. Eu ia pular pela janela e foda-se o que ia acontecer. Se ia me cortar, azar. Não ia ficar naquele antro ali. Rapaz, imagina, tem um cachorro, vem um cara vestido de cachorro. Que isso? Onde é que vai parar esse troço? Enfim, Ambrosio, é isso, tá? Aí depois a gente vai continuar
contando. Quanto menos aqui a gente falar, eu acho que é melhor.
Melhor, isso aí.
Porque... Para, vamos parar aí. Exatamente. A gente falou no filme anterior sobre solidão.
Sim.
Exatamente. Esse filme, quando tu começa a assistir até essa parte, um pouquinho depois, tu olha assim, tipo, pô. Os caras, ele conta ali que ele é amigo do cara que se veste de cachorro, aquela coisa. Aí tu pensa, que existência miserável, né?
Exatamente. Exatamente.
Que tristeza, tipo. Nem um cachorro ele não tem, é um amigo dele que se veste de cachorro. Aí tu vê a solidão, sabe? A que nível chegou.
Exatamente.
Aí no primeiro momento tu até que se sensibiliza, né?
Claro!
Tu fica pensando, pô, esses caras estão nessa casa, isolado.
Sozinho.
Ele conta a história do trauma, que também tem uma função ali de um acidente e tudo mais. Tu pensa, não, o amigo dele perdeu a capacidade de se comunicar, uhum. Interage melhor sendo um animal.
Que é o cu do japonês lá que quis ser um cachorro.
Que quis,
né?
Ser um cachorro, lá, gastou não sei quantos mil lá pra construir a roupa de cachorro dele, que ele agora tá procurando uma fêmea. Também notícia recente.
Ah, é?
Ele colocou aí numa última entrevista que ele tá procurando uma fêmea aí. É. Não. O da vida real, não o do filme.
Não, sim, sim.
É aquele uhum. do douradinho lá.
Até surge uma questão dessa no filme, né?
É.
Surge também.
Então, assim, quando o filme te mostra isso, tu fica pensando, pô, solidão, né?
Solidão.
Tu até tu tenta entender o que tá acontecendo.
Sim.
E tu entende o lance da menina fugir.
Sim.
Quer ir embora, porque errado ela não tá.
Claro, tá certíssima.
Mas entra uma outra questão no filme.
Uhum.
A questão monetária. Tava tudo muito errado, ela tava achando tudo muito errado. Ah, o amiguinho dele ali se veste cachorro, nossa, que nojo. Até descobriu o quê?
Bilionário.
Que ele é bilionário.
Bilionário.
Aí...
Eu aceitaria também.
Aí mudou a história.
Eu aceitaria na hora.
Vou voltar, porque aí a amiga dela lá e tudo mais fala, não, mas tu vai ter porque... benefícios no relacionamento desse.
É porque, na verdade, o que aconteceu? Os pais, ele morreram, os pais eram bilionários.
Isso.
Morreram, e aí ficou toda a herança pra ele. E a amiga dela, colega de quarto, sabia disso, e ela não. E aí ela decide, opa, então, né?
Vamos investir.
Porque
tá tranquilo, eu tolero alguém vestido de cachorro.
Eu toleraria também, sem problema nenhum.
Mas aí tu vê, né? O jogo vira, né?
O jogo vira. Sabe o que eu pensei? Que seria isso. Seria a convivência meio bizarra dessa situação.
Os dois ali, porque o cachorro assistindo, eles fazendo tudo, né?
Tudo. Eu achei que seria uma convivência e acontecendo coisas bizarras enquanto isso. Mas o jogo vira.
O jogo vira. Então, assim, não quero dar spoiler, porque
não,
o filme é novo, nem entrou no look ainda, né? Funciona até esse momento.
Sim.
Funciona. Uma coisa que me chamou atenção, não sei se prestou atenção também, o movimento meio que do animatrônico ali, uh-huh. da boca.
Da boca.
Porra, o cara, eu acho assustador, né? A mulher dela fala ali com o cachorro move a boca.
É, sabe? Assustador.
Assustador, velho. Assustador, até porque tu sabe que é uma pessoa que tá embaixo da fantasia.
Sim, claro.
Então, assim, o filme, ele funciona no quê? No diferente. Essa questão da proposta que ele tem.
Uh-huh.
Ele funciona em ser curtinho, porque não é um filme de 2 horas.
Não, é 1h19.
Rapidinho.
É.
É um filme de baixo orçamento, é porque ele só aconteceu, ele só foi ao ar porque ele foi feito um financiamento coletivo.
É Noruega, né? É. Um país da Europa.
País da Europa. Financiamento coletivo, a galera pagou.
Tu vê que não sabia disso,
pagou,
cara.
Pagou pra fazer o filme. Esse filme é da Saban Filmes, né? Que é a mesma produtora.
Ah, é?
É, a Saban que fez o A Espreita do Mal.
Sim.
Da Netflix ali, que eu gosto. Eu acho uhum. interessante.
Uhum.
E fez os últimos filmes do Robson também, o 31 ali, os 13 Infernais, né? Então tudo bem, né? Não vou nem entrar no mérito na desgraça do Robson.
Com certeza.
Mas é uma produtora, tipo, de baixo orçamento, de filmes dentro do possível originais. E a galera financiou.
Sim, sim.
Então, legal. A gente sempre torce pra que isso dê certo.
Com certeza.
Mas no final eu fiquei com aquela sensação de...
Faltou alguma coisa.
Faltou.
Eu também achei.
Eles tinham algo maravilhoso na mão.
Eles tinham... E outra, tava tudo pra se encaminhar pra um negócio muito mais legal. Eu achei umas coisas forçadas, mas pro final... Não é forçada, não é isso.
É que ficou meio bobo.
Bobo talvez seja a palavra. Eu não sei te dizer, sabe? Eu senti alguma coisa.
Também senti. Mas aí que tá o ponto. Ele é um filme estranho, não
é? É, bizarríssimo.
Mas tu achou melhor assistir ele ou A Freira 2?
Ele, mas nem sem dúvida nenhuma.
Ele ou Sobrenatural ou Porta Vermelha?
Ele, sem dúvida nenhuma.
Então é um filme bom.
Ele ou Megan? Ele, sem dúvida também. Nenhuma. Ele ou o Exorcista ou o De Novato? É ele. Não vi ainda, mas vai ser ele.
Vamos esperar, mas provavelmente vai ser ele.
Vamos esperar, mas provavelmente vai ser ele.
Então assim, ele funciona no quesito bizarrice?
Sim.
Porque quando eu achei que eu fosse assistir, eu pensei que fosse ser um trash muito mais trashzão, sabe?
Sim.
Sabe quando tu pega esse filme que a gente vai falar no próximo agora?
Eu também, né? Achei que ia ser mais bizarro ainda. É,
a gente vai falar daqui a pouco aqui do Slaughterhouse. Então eu pensei que ele fosse entrar nessa vibe.
Uh-huh.
Não, ele foi por uma coisa bem o que lembra muito filme escandinavo, né?
Muito.
Os escandinavos, eles têm uma pegada meio sombria, meio dark ali, cara.
O Deixa Ele Entrar é a Suécia. Ou a Noruega.
Não vou lembrar.
Eu também não lembro, mas é de lá, né? É de lá. É tudo vizinho ali, tudo...
Ele lembra um pouco, tem vários outros filmes que a gente já falou também, né? O Dente Canino.
Sim, sim.
Lembra aquela pegada meio macabra, meio sombria, porque eles têm uma coisa,
sabe? E eles conseguem passar isso, né?
Boa Noite, Mamãe original.
Eles conseguem passar isso porque o cara, ele... O personagem principal, ele tem umas coisas que tu até então, tu não sabe... Eu não quero dar spoiler aqui.
A gente não quer dar spoiler.
Mas digamos aqui, tá? Digamos que... Deixa eu pensar um exemplo aqui. Mas enfim. Tu fez alguma coisa agora aqui pra mim. Eu sei o que tu tá fazendo. E eu faço uma brincadeira sobre isso. Só que o filme ele não consegue te passar a sensação de o quê? Será que o cara realmente tá brincando? Ou se ele sabe tudo?
Ou ele sabe tudo.
Ele tá um passo à frente de tudo.
Olha, não sei se tu não sentiu uma coisa...
E tu fica nessa dúvida.
Ele lembrou um pouco também aquela maldade velada. Aquela filha da putagem do Speak No Evil.
Sim,
a forma também. Porque também é escandinavo, sabe?
Também é.
Então eu acho que eles têm uma forma...
Dinamarca.
Eles têm uma forma de fazer terror ou suspense que eles têm uma assinatura própria, sabe?
Tem, eles conseguem passar o que eles querem.
Porque se fosse norte-americano, o cachorro ia passar o tempo inteiro no Instagram.
Ah, certamente.
Sabe?
E
ia comer Burger King.
Com certeza, batata frita.
Exatamente.
Então
eles não se importaram com isso nessa parte da... Nem mostraram que tipo de comida, né? Nem ração do cachorro, né?
Eu já ia falar...
Eu fiquei pensando no que ele se alimentava.
Não, mas mostrou até a marca da ração, né?
Ah, pior.
É. Mas tu sabe que eu fiquei pensando agora aqui, ainda
eu
bem...
Eu não prestei atenção direto nessa parte. Eu tava pensando em outra coisa quando...
Tu sabe que eu fiquei... tu viu como é o perigo de pensar duas vezes antes de falar, né? Eu já ia meter uma piada aqui que tu falou do Burger King, coisas americanas, ainda bem que eu não falei.
Eu sei qual é que é.
Não
vai poder ao ar, não hoje, talvez outro
dia. Não hoje. É. Galera, só pra até... Sim, hoje a gente tá mais, né...
Light,
vamos, né?
A gente tá falando nem mal, a gente tá falando só bem, só coisa boa hoje.
Vamos começar devagar, né? Porque... Vamos ver como é que vai ser daqui pra frente.
Então, tá indo bem.
É, tá indo bem até então.
Então, assim, vou pra dar o veredito.
Ah.
Bom ou não é?
Bom filme.
Tem errinhos?
Tem errinhos.
Mas pra própria proposta do filme, porque a galera que vai assistir um filme, sim, já sabendo do que se trata, tá de boas, entendeu?
Tem errinhos de boas,
mas assim, a gente tá em 2023, tem filme que foi muito melhor avaliado e errou muito mais.
A gente falou
campeões de bilheteria.
Campeões, é.
Que derraparam muito mais.
Com certeza. Então, final do mês, ele estará no Look Good Boy. Acesse look2os.com.br. Dê uma olhada, de repente, pra você que quiser fazer a assinatura do Look pra poder assistir Good Boy na melhor qualidade possível. Vamos passar pro nosso próximo filme. Tu vê, D'Ambrosio, que eu já tô apertadíssimo pra ir no banheiro. E aí, o que eu faço agora? Meu problema na minha bexiga, meu 40% menor.
Ah, agora tomar ali com uma borrachinha de dinheiro.
Eu tô... É que eu fico nervoso, porque começa... dois minutos... Um minuto. Eu vou contar aqui, rapidinho. Tu fica lendo o superchat aqui, ó. E respondendo a galera. Aqui, ó.
Ah, vai lá, amigo.
A galera aqui, rapidinho aqui, ó. Ali,
eu já tô vendo.
Daqui pra baixo das fofocas, tu não respondeu.
Olha, eu não respondi. Olha que maravilha. Olha o Augusto Canto, ele, Dog Style. É, errado não tá. Olha, a Ariane colocou: o duro seria limpar a sujeira do cachorro. Ariane, tem coisas piores. Se você visse a sujeira em que o Luiz Otávio vive, olha, eu acho que é bem pior de limpar aqui. É verídico, é verdade. A sujeira em que o Luiz Otávio vive é bem pior do que a sujeira que o cachorro humano ali faria. Quem mais? Olha, o Vitor ficou com medo do cachorro dele, Luiz, depois que viu esse filme. Pobre do custo. Não tem que ter medo do cachorro não, né? Talvez do vizinho ou de outra pessoa, mas do cachorro não, né? Olha, o Gilson apareceu. Falou, vamos. Aí, Gilson, vamos. É, vamos mesmo. O que ele falou? Vamos. O que mais tem aqui? Agora vem o cancelamento, a Flávia colocou. Errada, talvez ela não esteja. Dá pra ouvir, Luiz Otávio, você no banheiro, viu? Oi? A Ariane falou que dá pra ouvir você no banheiro.
Dá pra o quê?
Dá pra te ouvir aí no banheiro.
Ah, dá, né?
Dá. É, Ariane, porque o Luiz também vive aqui num lugar onde não tem porta também no banheiro. É.
Já tô chegando, já tô chegando.
O Gilson disse que queria ver um filme do padre Marcelo Horst exorcizando o demônio na porrada. Eu também queria.
Ah, eu também queria. Com certeza.
Então tá.
Aí, voltamos. Voltamos. Tu viu, galera? Isso
tu podia vai... ter fechado a porta, né? Um pouco de educação, né?
Não, mas é que é, não é fechar a porta. Eu queria te escutar, né? Porque tu acabou de me... Tu acabou falando uma inverdade aqui no meu apartamento. Tá limpíssimo.
Não, não tá não.
Limpíssimo.
Impossível.
Tá limpo, cheiroso, gostoso.
Vira, te desafio a pegar a câmera e virar pro lado, então. Mostra pra galera. Mostra.
Não, porque senão vai tirar nosso posicionamento aqui, né? Uh-huh. Vai, nós mostramos a marca da cerveja aqui, que não pode, né? Porque
não
nós...
pode?
Não pode. Agora pode, na verdade. Enquanto não fechar o contrato, pode mostrar o que quiser. Mas não vamos mostrar também,
não,
né?
Não vou mostrar
porque não tá nos dando.
É, até porque nem é tão boa.
Vamos falar do Slaughterhouse agora, né? Do Bicho Preguiça. Bicho Preguiça Assassino. É...
Que morte lenta, não?
Essa é uma morte
extremamente lenta, né? Lenta, hein?
Essa é lenta. Tu sabe que esse filme tinha tudo pra ser um trash, baita trash, eu acho. Um trash divertido, terror engraçado.
Se tem uma coisa que tem todo ano, é filme de animal assassino, já percebeu?
Todo.
Esse ano a gente já teve o Urso do Pó Branco.
O Urso do Pó Branco.
Mega Tubarão 2.
Ursinho Puff.
Sangue Mel.
Sangue Mel.
É, esse tem que acabar, né, cara?
Sangue e Mel.
Vai ter continuação agora.
Vai ter. Vai ter o... Não, é do... Não é do Bambi assassino?
Vai.
É, o Bambi assassino, né? O Bambi,
não,
cara.
Não tá fácil pra ninguém, cara.
Uma coisa lúdica. Vamos bater o Bambi assassino. Mas o que é isso, cara? Onde é que vai parar?
Não, tá fora de controle.
Não. Mas o Slaughterhouse tinha tudo pra ser uma trecheira boa, tu acha ou não?
Aí eu vou entrar
tinha
de novo.
Tinha tudo.
Polêmica. Slaughterhouse ou A Freira 2?
Puta que pariu. Aí é uma boa pergunta.
O Slaughterhouse, pelo menos, não se leva a sério.
Não se leva a sério. Tá aí, fechou. Slaughterhouse. Não se leva a sério.
Primeiro filme desse diretor também?
É, não vamos dizer que ele começou bem, né?
Não, mas é o primeiro filme dele.
Mas é o primeiro filme.
Podia ter começado pior.
Podia, mas muito pior.
Podia ter começado bem pior.
Olha, né? O Michael Chaves no terceiro, que tá fez com A Freira 2. Imagina.
A Maldição da Chorona.
Pá, que foi o primeiro dele, né? Maldição da Chorona. Chorou nós, né? Aquela bosta. E, mas enfim, Slaughterhouse é sobre uma preguiça assassina que tá no Panamá, né?
Todo ano tem um filme do animal novo, né?
Tem.
Eu gostei da ideia da preguiça.
Sim.
Há uns anos atrás a gente teve o Zumbivers, né? Que era o filme dos castores zumbis assassinos, que eu achei legal.
Verdade.
A gente teve o Black Sheep também, lá da Ovelha Negra. Ok também.
Aham. Uh-huh.
Interessante. A gente teve filme de rato, a gente teve filme de cobra, nem se fala, né? E tubarão,
pô,
então... Tubarão, então se fuder, velho. A quantidade de filme de tubarão que já teve, tubarão assassino, fora
muito
do normal. Então a gente teve um filme de uma preguiça. Parabéns. Pela ideia de botar uma preguiça, né? Um animal extremamente simpático e lento.
Muito lento,
que
né?
Que chega nesse filme totalmente psicopata, velho.
Demais, né? Mas demais. Não, e a abertura do filme, eu pensando... Pô, poderia ser uma... O que acontece? Vamos só explicar pra galera. O que acontece?
Vamos resumir.
É assim, ó. Pra não tomar muito tempo também. Esse filme é sobre uma preguiça assassina, que ele é muito mais comédia, tenta ser, do que terror.
Uma comédia teen.
É, e ele não se leva a sério em nenhum momento. Só que ele acaba querendo fazer muito mais comédia do que terror. Então deixa o terror um pouco de lado. Até tem uma, duas cenas que é até bem feita umas coisas de direção. Mas agora o resto, assim... Cara, é...
Tem uma coisa que eu achei engraçado. Não vou defender o filme, vou dizer que, nossa, que grande obra da sétima arte.
Não, não.
Opa. Mas tem a... Quando ele, a preguiça vai dar o golpe fatal ali, que ela ergue a mãozinha e coloca...
Tem que ser engraçado.
E ela dá, coloca as três unhas pra fora, como se fosse o Wolverine.
O Wolverine, aham.
E ela vai num movimento muito lento, que lembra um pouco um filme de Halo. Quando o bandido ia pegar
a faca,
a navalha pra cortar. E aquilo é muito lento, porque demora, assim, uns 20 segundos da preguiça.
Aham.
A mulher ali podia ter levantado, tido passar um café, ter assistido uma série, voltado na academia.
Claro. Com certeza.
Feito um pilates, qualquer outra coisa.
E pedido um burger no...
Exatamente, no Rappi da vida.
O Rappi ainda não tá patrocinando, né?
É, mas hoje chegou rápido o nosso X no almoço,
né? O X, né? Nosso X.
Daquele,
chegou.
Daquela que a gente não pode falar o nome também,
não,
né?
Essa aí na tela não pode
porque
mesmo.
Porque tem um histórico de problemas aqui em Porto Alegre.
Pesadíssimos,
é.
Não dá pra falar, mas tava bom.
Tava bom. Então, onde é que eu tava mesmo? Ah, a preguiça.
Que tava devagar.
Tava devagar.
A mulher poderia ter feito tudo isso.
Tudo isso.
Até ser morta. Mas daí...
E ela ficou olhando. foi atacada cruelmente. Tu vê que a preguiça é totalmente assassina.
É.
Sangue, a preguiça queria ver sangue.
Ela mata um crocodilo no começo do filme.
E tu vê que ela é bem pequenininha. Pequena. Ela é tamanho de um cachorrinho.
Pequena.
E ela ataca o crocodilo sem dó.
O que eu ia dizer? A abertura do filme é muito interessante. É uma preguiça bonitinha, né? Ela é bonitinha.
É uma cara simpática.
A cara dela é muito boa.
Muito, muito boa.
Muito boa.
Aliás, parabéns aí pra preguiça que fez esse filme aí. Ela tá muito melhor que os atores.
Tá, com certeza. Ela, é o melhor ator, é a preguiça.
Ela tá muito bem no filme. É parabéns pra ela, né?
Talvez concorra ao melhor ator desse ano aqui. É que a gente não sabe o sexo pra concorrer se é melhor ator ou atriz.
Mas também não precisa, né?
É, pois é.
Mas a gente pode colocar como melhor qualquer coisa do ano, né?
É, porque ela...
Ela é o que ela quiser ser.
Não, sim. Mas é que a gente não tem essa certeza pra botar ela assim. É o ator, é a atriz. Então como é que a gente vai fazer? Porque merecia estar concorrendo.
Vou falar a preguiça do ano.
A preguiça... Não, é a...
Melhor preguiça.
Ou a melhor... Não, esse filme tem muitos animais.
Animais.
Os melhores animais do ano.
Pra competir aí também com...
O urso do pau branco
é difícil,
né? O que é? É difícil, né?
É difícil, né? O urso viciado em cocaína é difícil.
É dificílio, né?
Extremamente simpático aquele urso também, né?
Demais.
Mas, não sei, não é nós que vamos decidir também.
Subindo nas paredes.
Vamos colocar pra votação.
O animal do ano, aí o ursinho puff pode entrar também.
Pode.
Não vai ganhar, obviamente, né?
Vamos colocar ali.
É. E pode surgir mais também, né?
Ah, se procurar, a gente acha.
Mas enfim, aí o que acontece? A cena de abertura é muito boa. Muito boa mesmo. E aí o que acontece? Só que poderia ser mais brutal. Porque a preguiça tá subindo num galinho, na beira de um açude, assim, de um lago, e pegar uma folhinha, que querida. Pegar uma folhinha na pontinha, uma folhinha bem verdinha, ela queria pegar só pra comer aquela folhinha.
Ela queria que ela erra.
E aí vem um crocodilo e pum. Ah, óbvio, bem previsível, né? Tá bem, aquilo ali tava certo que ia acontecer, né? Eu não sabia se é um crocodilo, se é um peixe. Eu tava jurando, um crocodilo vai vir pegar. E aí um crocodilo me pegou. Bem previsível. Mas daí eu pensei, ela vai estraçalhar, ela vai detonar, ela vai definhar esse crocodilo na unha. E aí ela só arranha a barriga do crocodilo, o crocodilo morre. Não parece mais nada.
É que talvez o ponto fraco do crocodilo fosse a barriga.
Pois é.
Porque tu percebeu que durante o filme a preguiça, ela ataca pontos específicos do corpo e inutiliza o...
É meio Hannibal, assim, no...
Não, eu tenho... Tem aquele clichêzinho também, né? Porque a preguiça dá uma gachada ali.
Uma gachada?
Na perna. E automaticamente o jovem que tá fugindo da preguiça perde os movimentos.
É verdade.
E tem que se arrastar pela casa.
E pegou no tendão de Aquiles. Será
Mal
que não
pegou.
Foi?
É. Tem uma que ela bate no peito de alguém e o jovem na hora perdeu o movimento dos pés.
Mas é que nem o Hannibal. Lembra do Hannibal naquele filme que ele... Que é o Hannibal, na verdade, né? É o que ele... Sim. Ele tá passando na rua na Itália.
É, não, mas aí ele corta, acho que sei lá, a coxa femoral de alguém.
Sim,
mas
passando na rua.
Na rua.
Ele sabe exatamente... É que nem a preguiça. Ela sabe exatamente onde dá a navalhada. Onde dá a unhada.
A unhada.
A unhada.
Preguiça traiçoeira.
É, quando vê ela era um animal do Hannibal. Vai saber quando vê, tem um crossover no futuro aí. Não se sabe.
Nunca sabe.
Aprendeu com o Dr. Lecter.
Até porque eu não tenho certeza se ela morreu nesse filme.
Não, nenhuma. Mas enfim, é muito querer ser comédia e pouco terror, porque não mostra muita coisa.
Aí que tá, pra gente resumir. Ele poderia ter sido um trashzão, mais um filme bagaceiro sobre algum animal psicopata, mas ele acabou caminhando por um lado de um mortim.
Isso.
Até onde ele ficou mais estabelecido.
Sim.
Tem umas partidas legais, onde a preguiça vai pegar um sol na piscina ali, que ela tá bem também.
Tá bem, tá bem.
Tá ali com uma roupinha rosa ali. Bem, sim. Ficou bem, bem boa aquela roupa da preguiça.
Com certeza. Não, e ela mexe em computador, dirige carro. Faz, tu vê que é bem...
Tá evoluída.
Tá evoluída,
né? Melhor que muita gente.
Mas com certeza. Mas muita
Até gente. Até porque em um futuro muito próximo...
Tu dirige?
Eu não dirijo.
A preguiça dirige.
Olha só.
Olha aí, viu?
Até porque num futuro muito próximo, os cachorros, por exemplo, os humanos vão dirigir pra eles.
Com certeza. Na verdade, o cachorro é dono do ser humano. É,
exatamente.
Claro, o ser humano é só um inquilino do cachorro.
E pra finalizar o filme da preguiça, hein? Mais pro final, tem aquela parte da cama que a preguiça fica descendo o beliche.
Uhum.
E fica dando uns cortes de luz. Se eu tô no meio de um quarto escuro, a preguiça vai me atacar. Eu não sei se eu fico com medo, eu começo a rir.
Pois é!
A preguiça tá vindo naqueles flashes de luz, mas ela tá vindo simpática.
Pois ela é simpática.
Extremamente simpática.
Tu quer dar um abraço nela, só que ela quer te matar.
Exatamente.
É esse que é o grande problema. E é o perigo, né?
Quer te matar sorrindo.
Exatamente. Te matar sendo coisa mais querida. Imagina, tu vê só, né?
Tu vê. E aí acontece que...
Mais ou menos que nem o
fatídico final.
É, não, eu ia dizer eu nem lembro mais o nome da criatura lá do homem. Mas enfim, pode falar porque eu esqueci.
Não, era só isso. Eu achei muito interessante essa a forma, porque a preguiça não se transformou no monstrão.
Não, não.
Eu pensei que ela fosse virar mutante, sabe? Fosse ficar uma coisa gosmenta, sinistra. Não, ela ficou extremamente simpática.
É ela.
Aí até é difícil de combater, de lutar com ela, porque tu tá ali no meio tentando defender a tua vida. mas ela tá simpática. Sim, simpaticamente como... te enfiando a porrada.
Como é que tu vai pegar um taco de beisebol na nuca? Não tem como, cara. Não tem.
Aí é uma falta de humanidade terrível.
Exatamente. Né?
Crueldade contra o animalzinho.
No, como é que ela é tão querida, tão simpática, tão bonitinha? Aí tu vai dar
e não e outra, tem. E outra coisa, ela não conseguia falar. Só isso ela não conseguia fazer.
Uhum.
Talvez o humano que estivesse apanhando não soubesse o porquê tava apanhando. Mas ela certamente devia saber por que tava enfiando a porrada
dele. Com certeza, com certeza.
Isso eu acho que foi, esse foi, eu acho que foi a mensagem principal do filme.
Assim, tem personagens caricatos, assim, não é um filme que tu vai rir horrores.
Claro que não, é um filme tosco.
Velho. É um filme tosco, e é um filme também que vai ter terror, não. É um filme que existe, só isso. Exatamente, é um filme que existe e só isso. É, pra finalizar sobre Slaughterhouse, pra gente partir pra séries, né, Bros?
Vamos embora, assisto.
É isso, assista. Pra, é isso aí. Pra tirar a sua conclusão aí, sua, pra tirar, se você quiser também, né, porque assim, é um terrir. É mais rir do que ter, então é do terror, né? Então, mas assim, nem tão engraçado também, tá? Algumas outras coisas que...
É um filme tosco.
Pode dar uma risadinha de canto de boca, dependendo do seu humor, né? Que você gosta, mas assim, eu foi no máximo isso, um cantinho de boca também. Ali. Eu acho que a live tá rolando aí, galera. Eu acho que tá fluindo, né? Como é que tá o som, como é que tá o vídeo, tá trancando, o áudio tá picotando, alguma coisa tá acontecendo, eu não sei, mas se tiver, vocês avisem. Dê um toque pra gente aqui, se tá rolando tudo de boa, tá? É, se a imagem tá igual, se o som tá igual, e é isso. Se puder, por favor, alguém avisar. Entrou o Gabriel também aí, mandou boa noite, amigos. Então, e a Ariane mandou que a preguiça é um... A preguiça é um pronome neutro. É um pronome neutro.
Olha, preguiça.
Mas existe, né? Preguiça masculina e feminina. Macho e fêmea, na verdade, né? Masculino e feminino. É burro.
Macho e fêmea.
Macho e fêmea, isso. Tem que ter, né? Como é que é neutro?
Não, mas a gente não vai
não entrar... preguiça. Ah, cara, eu entendi. Cara. Ei, eu sou idiota. Agora eu entendi o que ela quis falar. Tá, desculpa. É por isso, ao vivo é isso. Ao vivo é bom, tá? Ao vivo é isso. A gente demora, tá?
Eu só vou concordar. Eu não entendi.
Então, agora nós vamos partir...
Pra onde a gente vai agora?
Twisted Metal. Twisted Metal. Primeiro episódio da série Twisted Metal.
Primeiras impressões.
Primeiras impressões. E eu acho... Ó, o Gil tá sentindo falta de alguém... Gilson. O Gilson tá faltando, sentindo falta.
Gilson, tu é um maldito, Gilson.
Ele tá sentindo falta, não, bro. Só pode ser.
Não é possível.
O Neila, ele tá... Beijo, Gilson.
Ele perguntou se nas férias eu ia sentir falta. Disse que não.
Beijo, Gilson. É. Um beijo pra ti e pro Ener Valência, Gilson. Um beijo pra vocês dois.
Se prepara, Gilson.
Um beijo pra vocês.
Se um dia tu vier no estúdio aqui, Gilson, tu tá fudido. Porque vai ver o Neila pessoalmente.
Exatamente.
E não é tão engraçado quanto pela internet.
Eu quero ver ele ver de camiseta do Inter vir aqui. Eu adoro o Inter. Um dos meus clubes preferidos no Brasil.
É o Inter?
É o Inter.
Ah, ninguém sabia dela.
Mas eu prefiro ainda o Fluminense. O Fluminense ainda eu gosto mais. Adoro o Fluminense. Carioca, né? Eu sou carioca, né? Adoro o Rio. Amo o Rio de Janeiro. Enfim, nós estávamos falando Twisted Metal.
Twisted Metal. Primeiras impressões.
O que que tu faz quando tu quer desopilar tua cabeça? Quando tu quer, sabe, assim, só descansar a mente, esvaziar tudo. Tu vai fazer o quê? Jogar um videogamezinho. Né? Tu bota um videogamezinho ali, um joguinho. Aí cada um
pode ser. Um joguinho mais leve, porque se tu pegar, dependendo de um jogo, jogar de uma coisa.
Às vezes tu não vai
jogar. Se jogar, né, online com um jovem, aí tu vai passar raiva.
Ah, não, vai passar raiva.
Vai jogar um Call of Duty aí com um jovem, tu vai tomar tiro, dá até não poder mais.
E dá vontade de jogar o controle na TV, né?
Dá.
Só que aí não
é,
dá.
É,
né?
Humilhante, porque a gente não tem mais a coordenação motor
rápida. Não tem mais agilidade. Não tem mais.
E o jovem vê onde é que tá quando o velho tá jogando. E aí ele mira só no velho.
E outra, na verdade, não é o que o negócio é o seguinte, o do Call of Duty. A cabeça pensa que tu vai fazer, mas a informação até chegar nos dedos, tu já tá morto.
Já tá morto.
Esse que é o grande problema. Mas enfim, tu vai disparar a cabeça quando quer, né, vai jogar videogamezinho pra descansar a mente e tudo mais. Pode ser futebol, pode ser um Resident Evil, pode ser o que quiser, mas também pode ser um joguinho de corrida mortal. Que aí vem essa série, que eu acho que é a mesma coisa. Uma série de entretenimento, de puro... sabe, eu não quero uma coisa pra entender, pra fritar minha mente entendendo alguma coisa. Não, eu vou dar play e vou me divertir. Eu vou olhar tiro, eu vou olhar corrida, eu vou olhar...
Sangue.
Sangue. Eu vou olhar a pauleira pegando.
Diálogo tosco.
O diálogo bizarro. Vou ver uma vilã, a Neve Campbell, a nossa querida Sidney.
Interpretando ela mesma.
Interpretando ela mesma, como sempre. E então, assim, é isso. É uma série que tu vai se entreter e tu vai se divertir ali.
Eu como fã.
Sem precisar pensar nada.
Eu como fã é foda, né?
É foda. Fala.
Quantos
Vou anos, deixar só pra ti.
Quantas décadas desde que a gente jogou a primeira vez o Twisted Metal? O que eu joguei esse jogo já?
Eu já fui, cheguei na tua casa e te peguei jogando.
Te peguei jogando estranho.
Te peguei jogando. tu e a queridíssima.
A gente jogava. A gente joga até pouco
de
tempo atrás.
Dupla, né? Jogava.
A gente jogava de dupla, exatamente.
É. Na época que ficava dividido, né?
Que a tela dividia, né?
Que saudade disso, né?
Cara, eu acho que tu esse método é a forma correta de tu dirigir. Porque tu tem arma, né? Porque quando tem um probleminha no trânsito, tu já pode dar um tiro.
Mas o que é isso?
É a forma maravilhosa de dirigir, entendeu? Dá uma briguinha no trânsito.
Dá uma briguinha. Um
tirinho ali.
Tu liga o rocket ali, o míssil.
E já vai embora,
e
sabe?
Já dá ali no meio.
Então, assim, tu metros do jogo pra mim, ele é fantástico, porque tu corre, tu atira.
Sim,
é extremamente
sim.
Funcional. Não precisa ter apego nenhum com história.
Sim.
Pode ser a história mais tosca possível. É um carrinho perseguindo outro carrinho dando tiro, entendeu?
Com certeza.
E a galera resolveu fazer a série.
O que tu achou desse primeiro episódio?
Tu esperava que a série fosse ter algo muito... Fosse sério, como se fosse um The Last of Us?
Não! Que isso?
Não é isso, entendeu?
Eu esperava exatamente o que aconteceu.
Insanidade.
Insanidade, entretenimento e... E, cara, é isso, sabe? É, dá o play e se divertir.
É o que The Walking Dead não soube fazer.
Exatamente.
Da sexta temporada em diante. Entrou naquela mesmice, naquela choradeira.
Com certeza.
Então, o terceiro método funcionou nesse episódio, que foi ao ar, por enquanto. Na gringa já rolou quase todos os episódios, ou todos, se não me engano.
É porque é na Peacock, né?
É.
Adoro a Peacock. Adoro a Peacock. Adoro.
Aqui chegou só o primeiro, por enquanto.
Adoro mais o Cock do que o Pig. Exatamente.
É, eu imaginei.
Adoro o Cock.
Eu imaginei.
Adoro. Maravilhoso.
Vê, né, que ele começa a se transformar com certos... tem gatilhos, né?
É, gatilhos.
Tem umas palavras.
Tem umas palavras, né? Que vêm, né?
É.
O Neilo surge, né?
Surge, né? A insanidade, tipo, o formato que a série se propôs, é muito funcional.
Bem funcional.
Episódio curtinho.
Curtinho.
Diálogo bobinho, rapidinho.
Sim.
Troca de informação rapidinho. Tiro.
Tiro.
Bomba.
Sangue. Carro. Corrida.
Porque é uma série, tipo, que... Cara, tem elementos de terror.
Tem.
Tem o sangue come solto ali.
Com certeza. Porra, tem uma morte ali no começo, no primeiro episódio ali já.
No comecinho?
Porra, sabe?
Já pra te introduzir no que vai ser.
É, que vai vir.
Então assim, eu achei...
Se continuar nessa vibe vai ser maravilhoso.
Eu achei fantástico, entra no Maqui ali, ele entrou na vibe realmente.
Eu gosto dele.
Ele parece muito engraçado, né?
Ele parece ser um cara que, pra te conversar, tá numa mesa de bar e ficar a noite inteira conversando com ele.
Tipo, ele parece que ele tá muito de boa.
Ele tem uma cara boa. Uma cara de...
Tranquilo.
Quanto tranquilo.
Tranquilo.
Que ele ri das coisas que tu conta, sabe? Ele parece que ele vai rir das piadas, das coisas. Ele tem uma cara muito boa.
Muito boa. E eu acho que ele tá muito bem na série.
Já teve no Brasil, né? Pra gravar o episódio do Black Mirror. Da quarta temporada.
Quarta temporada.
Quarta, né? São Paulo, né? Isso. São Paulo.
Ele tá muito bem na série.
Tá muito
tá
bem.
Tá muito bem.
Ele é legal tudo, que... né? Ele sempre faz aquilo ali, né? Ele entrega aquilo ali e é bom. E é bom. Tipo, não é ruim, não é maravilhoso, não. Mas é bom.
E eu achei legal porque a série funciona no que ela se propõe. Tem uma parte, por exemplo, do carro. Ele tem que dirigir muito bem.
Uh-huh.
Ele dirige muito bem.
Dirige muito
mas
bem.
É um mundo apocalíptico.
Sim.
A hora que ele tem que fazer uma balizazinha ali, estacionar...
Ele se beia mal.
Ele não...
É muito engraçado.
Porque não precisa fazer isso no mundo apocalíptico.
E ele só tem que fugir porque ele pode estacionar em qualquer lugar.
É, exatamente. O mundo tá destruído.
Quando ele tem que fazer a baliza, ele não consegue. É muito engraçado. O cara tem um baita no espaço e ele fica dando um pau pra poder
vai e volta,
fazer
vai e
a
volta.
Baliza.
Então, assim,
ele fica só um pouquinho, peraí. Aí ele volta. Ah, peraí, já tô terminando aqui.
Mandei bem, né? Depois ele, mandei bem, né?
Tanto pra chegar quanto pra sair, a mesma coisa.
Horrível,
né?
Horrível.
É muito
péssimo.
Engraçado.
Então assim, eu achei muito rápido, muito funcional. E eu tô muito curioso pra ver o que vai acontecer.
Sim.
Porque eu acho... Eu gosto muito do game. E aí a gente tem vilões muito icônicos no Twisted Metal, no
com
jogo.
Com certeza. Um deles já apareceu ali, né?
No finalzinho ali, o Sweeney Todd ali, tipo...
É.
Sweeney Todd.
Que eu achei que ia até demorar pra aparecer. Já apareceu no...
Eu pensei que ele fosse demorar mais uns 2 episódios pra aparecer.
Eu acho que eles vão escapar dele ali nesse agora.
E depois ele vai perseguir.
E ele vai voltar.
Não, eu também acho.
Eu acho que não vai...
O personagem ali, o Samoa Joe, que é um lutador de luta livre ali, que tá interpretando ele, gigante, né?
Sim.
Ficou animalesco.
130 quilos.
É, animalesco.
Gigante, né? Porra.
A gente tem quase isso, mas não tem músculo. Né?
Não, e tem 15 centímetros mais baixo. Aí nós estamos fodidos.
É o centro de gravidade baixo, né?
Sem músculo, mais baixo. Aí nós estamos ferrados.
E aí eu achei fantástico. Eu acho que ele vai ter mais diálogos. Agora ele só apareceu rindo, né?
Sim, sim.
Porque eu vi que o dublador dele, porque o Samoa Joe ali, o lutador, só vai fazer mesmo botar a máscara e interpretar fisicamente, né?
Ele não...
A voz dele não vai...
É outro dublador, né?
Vai ser o Will Arnett, que fazia a série da Netflix do Flaked.
Flaked?
É uma série de 2 temporadas que teve na Netflix. E ele fazia também... Ele fez o Tartarugas Ninja. Com a Megan Fox lá, que ele é um outro repórter lá, o cara que ganha a chave da cidade e tudo mais.
Tá, certo.
Ele dubla bastante.
Ah, claro, sei que
ele faz
assim.
Bastante dublagem de animações e tudo mais.
Tem uma voz boa.
É, eu acho que vai ficar bem interessante, porque o Sweeney Todd tem, ele é gigante, grandão, mas ele tem uma voz muito, tipo, diferente, bizarro, né, de palhaço. Então eu acho que vai ser bem interessante. Tô bem Gostei, essa foi uma coisa que eu gostei de ver, cara.
Eu também, cara, gostei de ver. É aquela coisa, né?
Relaxante.
Quando tu olha um episódio e tu quer mais, é porque é bom.
Porque é bom.
É bom. E eu fiquei querendo mais. Pena que vai ser uma vez por semana. Que
mas
pecado.
Não tem problema.
Não, nenhum problema.
Pelo menos a gente tem diversão até final do ano, quase. Hein?
Exatamente, são que, 8 ou 10 episódios.
Eu acho que vai ser o 8, se eu não me engano, mas não tenho certeza, não.
Então é 2 meses
de entretenimento. Mas se não for 8 ou 10, é um número par,
é. É 2 meses de entretenimento aí que a gente vai ter pela frente.
Começou muito bem.
Vai acabar, final do ano, dezembro, né?
Então, assim, a dica eu falo pra galera assistir.
Assistir principalmente, porque quem gosta de jogo,
cara, quem
né?
gosta de jogo, vai firme. Quem nunca jogou, não tem problema também.
Não, zero
funcional,
problema.
Funcional.
Sim.
Descolada, legal, engraçadinha.
Com certeza.
Eu achei engraçado.
Eu também achei.
Eu me diverti. Se diverte,
sim,
tá valendo.
Com certeza. Tá certíssimo, Damião. Certíssimo.
Fiquei muito mais empolgado do que com a próxima série que a gente vai falar agora.
Com certeza. Deixa eu até. Cara, agora que eu fui ver uma coisa aqui, deixa eu só ver um negócio aqui. Porque eu fiquei preocupado, porque eu não sei se essa live vai salvar automaticamente. E aí, agora que eu tô todo cagado, Dambros. Mas enfim.
Se não salvar também.
Se não salvar. Aí a gente...
Não vai ter uma segunda vez também, paciência, quem não, viu.
Até vai ter, porque aí eu tenho como colocar, só que a gente vai perder todas as visualizações aqui e tal, né? Tudo que já aconteceu, nós vamos perder tudo. Aí depois a gente descobre o que vai acontecer.
É, o velho descobre depois, né?
É.
A hora que terminar o programa, eu vou embora e tu fica mexendo aí.
Vai ser o que vai acontecer, eu tenho que botar nas plataformas de áudio, Spotify, essas coisas, né? Enfim, vamos falar sobre Jim V.
Não, e qual é o teu veredito do Twisted Metal?
Ah, maravilhoso, muito gostei, maravilhoso. Cara, pô, entretenimento puro. É dar play e se divertir. É ver a pauleira pegando, a aceleração do carro.
Isso aí, né?
Tiro, porrada e bomba, o palhaço maluco. Eu que tô louco pra ver os outros carros clássicos.
Eu também quero ver os outros.
Eu quero ver o do cara que fica com os dois rodão gigante.
É o, eu acho que é o Axel. Não, é o Axel, não é?
Eu acho que é.
Que é o que fica na roda.
Na roda gigante. Tem o caminhão. Tem
o Juggernaut, o caminhão gigantesco.
Isso, tem vários que eu quero ver. Tem vários que eu quero ver.
Eu quero ver, porque até então tá só com um carrinho e apareceu só o primeiro vilão.
Só
né?
o primeiro
eu
vilão.
Eu quero ver a bizarrice que vai ser os outros episódios.
Exatamente, então acho que ele vai indo.
Ele indo, porque
são 3 mil e poucos quilômetros que ele vai ter que atravessar.
Cada cidade tem um vilão.
Pode ser isso, eu acho que acredito que vai ser isso. E talvez no final vai ser todo que nem o jogo, né? Todo mundo ali
todo
na pauleira pegando.
Matando.
Exatamente.
Se matando em Chicago, né?
Eu acho que vai ser isso.
Só alegria.
Vamos esperar pra ver, porque é alegria pura. Entretenimento puro.
Por isso. Aí quando tem terminar de ver, a gente volta aqui pra falar.
O gatilho que me deu foi baixar os dois primeiros jogos que tem de graça na PSN e jogar.
Eu tava, quando eu cheguei em casa, eu tava procurando a mídia física pra trazer.
Sim, sim.
Eu tenho do Play 3 ainda.
E ali, ó, o Gabriel falou que desperte o interesse pra um jogo novo. Verdade. Podia sair pra Play 5 agora, Play 4. Eu não tenho 5, eu tenho 4, né? Mas tu tem, eu vou jogar na tua casa.
Exatamente,
é. Enfim, vamos falar sobre Jim V. Que é.
Agora a gente tava numa vibe tão boa, né?
O The Boys Teen, né?
The Boys Teen.
É o The Boys Teen, que na verdade não é Teen, né? 18 mais. Né?
É.
18 mais. Porque...
Seguiram a mesma vibe ali de mostrar bizarrice, mostrar
sim.
sangue, mostrar toda a desgraça que é o The Boys.
Mas faltou roteiro.
Ficou num... Faltou roteiro, cara.
Eu acho que faltou roteiro.
É, como é engraçado a gente começar a falar sobre um spin-off, um derivado, e que ninguém pediu, né? Porque na boa, né?
Ninguém pediu.
Na boa. O The Boys é perfeito por si só.
Com certeza.
Eu acho o The Boys, nos últimos anos, em termos de série... The Boys não é uma série de terror, mas sim elementos de terror de sobra.
Com certeza.
Eu acho o The Boys uma das mais gratas surpresas que a gente teve nos últimos anos.
Sim.
A Amazon faz tudo que eu acho que a Tundum lá não consegue, sabe?
Tundum.
É. Porque ela é visceral, sabe? Ela coloca ali...
Com certeza, tá cagando e andando.
Não tá nem aí, sabe?
Não tá nem aí. E ainda se falarem que nem, tipo, The Walking Dead lá, que falaram uma vez o Negan. Ah, é muito violento que mataram...
Depois que matou o Glenn, eles tinham que pegar leve.
É, porque os fãs reclamaram.
Aí tu via que era só o Jeffrey Dean Morgan feliz fazendo a gravação.
Aham.
Sendo que se conter porque tinha sangue. Tu imagina que tinha sangue demais numa série sobre zumbis.
Exatamente.
Quem é que imaginava uma coisa dessa?
E aí fizeram o quê? Tiraram o pé do acelerador.
E aí virou essa merda que virou.
E engraçado que se fosse o The Boys, eles iam explodir todo mundo e ia começar tudo de novo, de tão fora que eles são.
O The Boys, ele tá numa crescente.
Com certeza.
Cada temporada eles tentam fazer uma bizarrice maior do que a outra.
Ainda mais agora com o rapaz do Sobrenatural lá, como é que é o nome? Sim, seu Padalec lá, o...
O Jason Eccles.
Maravilhoso. Adoro.
O cara, não bastasse ser bonito.
Tu já viu o glúteo dele, Dambros? O glúteo. A nádega ali, tu já viu o tamanho que é?
Mas tu viu quando ele fez a gravação do The Boys ano passado? O episódio
sim,
que ele sai do gelo?
Claro.
Ele só, na gravação ele só usou meio.
Maravilhoso.
Ele gravou pelado mesmo.
Conheço ele, só de meio. Conheço, sim,
tu
já vi também.
Só, tu vê...
Maravilhoso, ótimo ator.
E é ótimo ator.
Esse rapaz é lindo, lindo.
Não, e não bastasse ser um. Agora sai da Nela, volta pro normal. Não bastasse ser um ator foda. O cara vai fazer um showzinho de vez em quando, toca violão, canta.
Aí é sacanagem, né?
Mas tem que ter um efeito, né?
Óbvio. Ou é chulé, ou é bafo, ou é pau pequeno.
É, mas eu acho que ele, no máximo, tem chulé. Olha, talvez nem tenha muito chulé. É só uma coisinha assim, tipo...
Só um... Puf! Ó, senti... Senti.
Talvez o outro tenha tipo um ronquinho de noite, que é tipo um ronronar de gatinho.
Ah, não, mas isso não é defeito. Isso aí é um privilégio ver ele de a boquinha aberta dormindo do teu lado.
Uma ronronada.
E fazendo assim na boca. Isso é um privilégio.
Eu curto muito, eu sou muito fã, porque eu assisti todas as temporadas do Supernatural.
Todas, né?
Então, o Eric Kripke, né, o showrunner do The Boys, é o mesmo showrunner do Gen V.
Isso, exatamente.
E eu imaginei que ele fosse chegar dando aquele punch.
Sim.
Aí tu falou, falta roteiro. 11 roteiristas pra fazer 8 episódios do Gen V. 11 roteiristas.
E cadê a greve?
Não, eu acho que eles são de greve, porque com base no roteiro que a gente viu até agora, não precisava de 11, talvez. Então, talvez 1,5.
E pra que greve se pra fazer um roteiro desses? É porque acontece, na verdade, vamos falar sério assim. Já lançou os 3 primeiros episódios, né? Já tá lá na plataforma de streaming. E... O que que acontece pra mim? É ruim? Não, todo ruim.
Tá melhor do que a maioria das coisas que acontecem na Netflix.
Com certeza. Por que que acontece? A gente vê muitas coisas que a gente vê no The Boys. Sangue, explosão de sangue, de corpos, pessoas morrendo. A gente vê já no começo sangue pra tudo. Porque eu achei que não ia ter tanto. Porque eu não vi que era 18 mais no começo.
Não, violência explícita, aquela
violência
coisa.
Violência explícita, piroca.
Tudo que tem no The Boys tem ali.
Tudo que tem no The Boys tem ali. Mas o The Boys tem um roteiro... que é lapidado, né? É passado por várias mãos pra ver se tá tudo certo.
Ele é bem melhor lapidado.
Com certeza. Ali, parece que assim, ó, galera, vamos fazer do jeito que dá. Tamo sem tempo.
Ou vamos pegar um público diferente também.
Mas, cara, mas o roteiro...
Mas aí que tá, se ele é 18 mais, ele não tem que agradar um público diferente.
Claro! Se fosse uma galera teen, eu entendo ser assim.
Pegar leve.
Pegar leve. Principalmente no roteiro, porque a galera, às vezes, mais jovem, assim, lá que tem 14, 15 anos, tá cagando pro roteiro.
Mas aí que tá...
Ela quer ver outras coisas.
Ele ficou com um textinho ali mais teen.
Uhum.
Mas todo o resto não é teen.
Não é.
Todo o resto não é.
E o roteiro é.
O roteiro tem um drama adolescente, tem toda uma questãozinha ali. Não tô, tipo, minimizando, tô inferiorizando o roteiro.
Não, mas...
Mas é que assim, se era pra ser teen, era pra ser teen.
Sim.
Aí tu bota 13 mais.
Claro, 15.
15. Agora
PG-13,
tu coloca 18 lá, com violência extrema e tudo mais, e tu coloca uma historinha que fica...
Bobo.
Que se auto-resolve muito rápido.
Esse é o grande problema, se resolver as coisas de uma forma muito...
Porque tu pega o The Boys, olha, a gente tá indo pra quarta temporada, né?
Isso.
E aí tu pega o negócio da Luz Estrela, aquela coisa toda, eles estão engatinhando.
Uhum.
Construindo personagem episódio após episódio.
Aqui foi...
Aí, cara, despejou muito rápido, cara.
E outra, talvez eles tenham despejado, eu até entendo algumas coisas, talvez eles tenham despejado algumas coisas ácidas que tem no roteiro, que a gente tem no The Boys, porque a galera que tá olhando é a galera que já viu The Boys.
Exatamente.
Então a gente vai entender algumas coisas ácidas no roteiro, aquelas coisas do marketing deles e tudo mais. A gente teve porque já rolou no The Boys.
Aquela piada que eu acho que tem uma assinatura também do Eric Kripke.
Também.
Porque ele também ajudou a fazer o roteiro. Então eu acho que ele tem uma assinatura.
Sim.
Ele já fazia isso de forma mais sutil no Supernatural, que era bem mais teen, né? Era bem...
Até porque era uma outra época também, né? Porra, do 2000 e quanto começou? 4?
4 ou 5.
Olha aí. Porra, era outra época, né?
Mas
umas coisas que se ele botasse...
Mas ele já tinha uma acidez.
Sim.
Mas que ele tratava de forma mais bobinha, mais...
Mais contido por causa da época, né?
Mas já no The Boys foi visceral.
Não, visceral.
E agora ele tentou fazer isso. Mas em algumas coisas ficou meio... Sabe que eu achei que foi muito rápido o pitaco ali, sabe?
Sim.
Sabe quando dá ali, tipo, não dá tempo de assimilar?
Eu acho que até pode funcionar. O problema é, às vezes, a resolução das coisas ser de uma forma muito simples muito de jogada. Simples. E aí que me pega, olhei os 3 episódios, eu falei, porra, tá legal, não tá ruim. Mas, sabe, algumas coisas não precisavam ser do jeito que foi, que aconteceu. Podia ser de uma forma diferente. Mas, enfim, sabe, eu acho que pra quem é fã de The Boys, vale a pena. Né? Pra quem gosta de The Boys.
Como passatempo, tá funcionando.
Eu não sei.
Daqui a pouco chega lá no episódio 4, que é amanhã, né?
Amanhã lança o 4.
Daqui a pouco ele realmente toma uma forma diferente.
Sim.
Mas os 3 primeiros episódios não convenceram. Me convenceram menos do que 30 minutos de treinamento.
Ah, com certeza.
Que faltou, sabe aquele.
Sim, o 3 episódios convenceu menos que um episódio de 40, nem 40 minutos deu do Twisted Metal, né?
Era 30 e poucos minutos.
É, tu vê
então,
só.
Então faltou, sabe? Faltou aquela.
Sim.
Aquele punch. Talvez melhore. Eu sempre torço que sim, porque, pô, se ficar no mesmo universo, se for bom,
uhum.
Que melhore.
Sim, com certeza.
Mas, por enquanto, eu Fanservice.
A gente tem atores ali que participam.
A mesma galera que saiu do núcleo do The Boys foi ele fazer uma pontinha.
Eles devem ter aproveitado muita coisa de The Boys que não foi pro ar, né? Porque, pô, tem muito material, né? Pô, 3 temporadas já.
Exatamente, né?
O que devem ter aproveitado de material do The Boys. Outros atores não, realmente, do The Boys estão ali, né? Mas aqueles atores secundários, obviamente. Mas até o próprio ator lá do Sobrenatural, lá que a gente falou, maravilhoso agora, maravilhoso.
O Soldier Boy, eu disse.
O Soldier Boy tá no elenco, né?
Vai aparecer, né?
Vai aparecer.
Tomara que apareça.
Pelado, só de meia. Adoro.
Do jeito que aparecer, do jeito que vier, é bem-vindo.
Maravilhoso, vai ser maravilhoso. Adoro ele, meu amigo.
Tem malhado ainda daquele jeito?
Tá foda, né?
Não é aquela barba quando ele apareceu, então?
Eita, louco. O que, que é aquela barba?
Pelo menos podia ter um cabelo um pouco ralo. O cara não tem defeito, velho.
Não tem, né?
E aí um com tanto e outro com tão pouco.
Tão pouco, né? Deus é injusto.
Tu vê só, né?
Deus é injusto, tu vê só.
Que genética boa, né?
É a genética, né? É,
exatamente, né? Parabéns aí pros familiares aí que conceberam ele.
Tu vê só. Meio reptiliano, né? Tu vê? Ele não
é novinho mais.
Ele, né? Não é novo, mas ele tá um pouquinho, né? E assim, um pouquinho de ruguinha, mas eu queria ter aquela ruga ali.
A gente tem 10 anos menos, tá pior, cara.
Bem pior.
Olha o estado que a gente tá.
Não, deprimente.
Parece que foi um terremoto, passou por cima da gente. Superamos outras coisas.
Parece que pegou fogo na minha cara e apagaram a tijolada. Apagaram o fogo e a tijolada. Ai, ai. Mas enfim, assim, galera, se você quiser mandar uma pergunta, alguma coisa no superchat, a gente vai começar a encerrar aqui daqui um pouco.
Tem 10 minutos online falando bobagem.
Uns 10 minutinhos, toque me voe, é.
Enquanto tu procura pra ver como é que salva.
Não, né? Eu fiquei preocupado, cara. Eu fiquei muito preocupado agora com isso. Porque eu esqueci de ver isso, cara. Se isso aqui vai ser encerrado.
Ah, a gente vai descobrir em seguida também, né?
Ah, o que vai acontecer? Eu tô gravando aqui, entendeu? Só que o que pode acontecer é que vai. Eu vou perder todas essas visualizações, todo esse tempo que a gente tá aqui. Aí tomou um no cu, né? No primeiro. Dá pra falar cu ao vivo?
Sei, né?
Não sei também.
Atualmente não sei. Mostrar, eu sei que pode. Agora.
Pois é.
Falar,
sei que, né? Mostrar, eu sei que pode.
vai olhar o Instagram aí pra te ver. Lá pode tudo, só não pode escrever.
Ah, não, é verdade. Mostrou alguma cena gore de um filme, eles te cortam. É. Mostrou.
Agora, mas agora, se a gente for fazer uma cena sensual e tu na praia, por exemplo, com uma roupa estranha, aí vão cortar também. Vai ser impróprio.
Vamos falar que é atentado ao pudor.
É, exatamente.
Atentado ao pudor. Se nós botar um biquíni.
Atentado ao pudor.
Um biquinizinho. E vai ir na praia nós dois de biquíni, vão denunciar.
Vão anunciar.
E o Instagram vai acatar.
Ah, ele vai.
Claro.
Ele faz isso.
Se a gente botar um maiô, então, não um biquíni, um maiô, já vão denunciar.
Vão também.
E vão derrubar.
Vai, sim.
Então o biquíni vai ser pior ainda. Mas enfim, galera, mandem pra gente, assim, até agora, pra finalizar aqui enquanto isso.
O que alguém mandou aqui?
Escutando por áudio esse podcast, né? Spotify, plataformas de áudio aí, Amazon Music, Deezer, Google Podcast, que a gente falou esses dias recentemente no Google Podcast, que é uma plataforma gratuita sem anúncio.
Sem anúncio.
O que vai acontecer? Vai acabar em dezembro, só porque é boa. E sem anúncio.
É, isso que acontece, né?
Acontece.
Ó, o Danilo Gonçalves falou que o Will Arnett é o Bull Jack, o do Horseman. E é mesmo.
Ah, né? Verdade. Onde é que ele tá, ele aí?
Aí, ó.
Verdade, ele é o Bull, cara. Jack. Agora que eu vi aqui, passou por mim despercebido aqui. Desculpa. Quem? O Danilo. Desculpa, Danilo. Passou despercebido aqui no chat.
Eu não tinha me lembrado que era ele.
Que eu tinha mudado aqui de tela pra ver o negócio e acho que acabou não vendo aqui a tua notícia. A tua frase. Pra quem tá escutando em áudio esse podcast, o que acontece, galera? A gente fez ao vivo pela primeira vez. A ideia é exatamente essa, tá? A gente, porra, 2 dias de editando esse podcast, pra mim, vai ser a coisa mais maravilhosa. Por quê? Porque eu vou poder criar conteúdo, eu vou poder olhar filme.
D'Ambrosio. Tu vai ficar dormindo.
Posso também.
Não, tu sempre fala que, agora eu vou ter mais tempo, vou me dedicar. Não, fala pro pessoal, tu vai dormir.
Segunda-feira, D'Ambrosio, eu comecei a fazer uma dublagem nova.
Tu ia fazer academia segunda-feira.
Ia, mas dor de garganta, né?
Tinha percebido que toda segunda-feira acontece uma catástrofe contigo?
Mas
segunda-feira tem que acabar.
O problema é o final de semana, né? É o que é o final de semana todo, aí segunda-feira nós estamos mal.
É, ainda bem que a galera não vê, porque tu não faz postagem nos stories.
Exatamente.
Se a galera vê o que acontece nessa cidade...
Pá, é complicado. Não, mas eu tô zoando. Mas enfim, é que segunda eu ia começar a academia mesmo agora, mas daí me atacou minha garganta sábado.
Segunda que vem.
Domingo. Não, mas daí...
Ele atacou a garganta e tô tomando remédio com cerveja, né?
É, Thomas, mas é, diz que é bom, né? E aí o que acontece? Eu tava falando do quê mesmo?
Sei
tá,
lá,
lembrei. Cara. Que eu estava na segunda-feira, eu achei um vídeo que eu comecei a fazer uma dublagem.
Dublagem, exatamente.
E aí, lá no nosso Instagram, no @quemtemmedod, tem dois episódios, tem dois vídeos que eu fiz dublagem. E ficou muito legal. Só que ficou legal. Quando fica ruim, eu confesso que fica ruim. Mas ficou muito bom. O grande problema é que ficou... É muito difícil fazer. Porque tu tem que criar um roteiro, uma coisa que já existe. E uma história que...
Encaixar por cima da...
Que seja interessante, exatamente. Obviamente, né? Porque se tu vai criar uma coisa pra criar, não tem fundamento, né? Então tem que ser muito interessante. Então o que acontece? Eu comecei a fazer um vídeo na segunda-feira. Comecei a fazer um roteiro de uma dublagem nova. Por quê? Porque eu não precisava editar o podcast. Então eu pensei assim...
Agora vem.
Agora vai vir.
Tu vê só agora, tu não vai ter mais que editar o podcast.
Sim.
A gente já começa a ver episódios que tu não fique mais chorando as pitangas nesse podcast.
Uhum.
Imagina que é só alegria.
E vai fluir, né?
Vai ter que fluir.
Eu acho que agora vai vir.
Agora vai.
Agora vem. Agora nós
estamos vendo. Tu vens.
Eu já escuto teus sinais.
É isso aí.
Então é isso.
Tem mais pergunta? Ninguém tem pergunta? Dúvidas, choros, reclamações? Se não tem...
É, a gente tem um delay, né? A gente cale-se tem um delay.
Agora. É, não. Vamos esperar mais um minuto.
Então. Vou esperar mais alguns minutos.
Ou então, cale-se agora.
É.
Ou fale agora ou cale-se para sempre. Ou... Nunca sei.
Como é?
Não sei.
Cale-se agora.
Não, fale agora ou cale-se para sempre.
Ah, não. Não é cale-se, né? É fale agora, né?
Eu acho que é fale agora.
Pai, tem uma história de um...
O ônibus...
Opa.
O ônibus...
Olha o delay, ó.
Dela. É, baixo que não vai pegar
aqui. Qual o delay? Era, né? O retorno.
O ônibus passou e eu só fui calado.
O ônibus passou?
É, eu não sei se é essa música, né?
O ônibus passou e eu só fui calado.
Eu acho que a letra é outra.
É outra? É não, peraí, puta, agora tu me pegou. Porque eu sei a letra. O tempo passou eu só fui calado. Não deu pra curar, não deu pra tirar ela do pensamento.
Por que eu fui falar isso?
Queria dizer que estava apaixonado. Eu pedi o convite do seu casamento.
Tu vendeu o convite do casamento? Como é que é?
Eu não lembro como é que é. Mas não consegue, né? Mas então é isso, a gente fica por aqui. A gente queria agradecer do fundo do coração vocês que estiveram ao vivo aqui com a gente. Falando sério, então, assim, eu acho que a gente pode começar a fazer duas vezes por mês, quando dá, ou semana que vem a gente já volta com ao vivo pra poder ver. A gente já vai avisar no Instagram, tá?
Vamos ver como é que vai ficar também.
Exatamente. Então,
vamos ver a qualidade do áudio.
Vamos ver a qualidade do áudio.
Vamos subir o episódio e vamos ver o que acontece.
E vamos ver se vai salvar agora aqui, porque nós perdemos um monte de número aqui, se caso aconteceu aqui, de não salvar, mas a gente vai ver, né? Enfim, a gente fica por aqui. Se vocês gostarem, sério, por favor, mandem um feedback pra gente, mandem. Se deu problema, se travou, se não travou, se a qualidade tá boa, se querem mais ao vivo. Porque, enfim, claro, pra vocês, às vezes... Ah, porra, quer participar no chat aqui, mandar coisa, a gente vai... Quando fizer ao vivo, sempre vai ler, vai entrar em contato, vai tudo mais.
Até
então,
porque é fácil também fazer isso aí.
Tu viu que o barbado aqui
barbado,
é?
Né?
Eu acho que a princípio deu tudo certo. Acredito que...
Eu pra te ouvir indo no banheiro, mas depois a Ariane falou que não viu, não ouviu, então.
É, mas não tem problema eu ouvir no banheiro também. Eu vi tu me... Tu me difamando aqui, me contando mentiras das minhas costas.
A verdade precisa ser compartilhada.
Mentiras das minhas costas? Não, mas não. Tudo bem. Eu vou aceitar essa vez, porque... Mas a próxima vez eu vou mostrar aqui pra galera.
Da próxima vez, talvez tu faça a faxina.
Eu vou mostrar, eu lambendo o chão aqui. Eu lambo esse chão, vou lamber agora, só que na galera a câmera não vai pegar. Vou lamber aqui, eu lambo pra te ver como tá limpo. Eu lambo.
Vira a câmera pra lá.
Olha aí, a Ariane mandou, que ficou bom, olha aí. Muito obrigado,
valeu,
Ariane.
Valeu.
Muito obrigado. Vocês também que escutam por áudio. Fiquem à vontade para nos escutar em live, ao vivo, quando a gente estiver aqui, porque vocês vão poder falar assim: que episódio bosta, o Luiz é um otário, o Bruno D'Ambrosio é a única pessoa legal desse podcast.
É outro otário?
Não. Não, tá num podcast não, pessoalmente sim.
Pessoalmente sim.
Pessoalmente
com certeza,
sim.
Com
mas no podcast tu é legal. Então,
é um personagem, né?
É um personagem, é um personagem.
Na vida real é terrível.
E eu sou legal na vida real e um idiota aqui. É isso que eu, é o contrário.
É mais ou menos também.
Eu sou legal.
É mais ou menos.
Eu sou legal.
Tem que falar pra tipo, diminuir um pouco, porque tu fala muito às vezes.
Falo muito, né? É. Mas é que... pois é por isso. É uma coisa que... É natural. De sangue, né?
É, flui.
Flui, né?
É igual sangue.
É, flui nas vezes, aí sai. Mas enfim, olha lá. Flávia Cavicchioli com Moreto rindo. Não sei do quê, mas tá tudo bem. Quero ver se vai ter tempo aí na academia.
É. Tu tá devendo também um almoço pra ela.
Tô devendo um almoço, que é o mesmo vou fazer, né?
É, faz meses já.
É, meses.
Tá meio constrangedor.
Mas
ela vai cobrar.
É que ou eu tinha que gravar o podcast no domingo ou editar. Agora não vai ter mais.
Agora você vai poder dar outra desculpa.
Outra desculpa.
Imagina que se não tiver que fazer editar podcast, você vai poder fazer academia. Aí tu vai voltar a editar e podcast pra não fazer academia.
Exatamente.
É isso aí.
Ou vou arranjar outra coisa, né? Outra sarna me coçar, né? Vou ter que arranjar uma desculpa, né? Eu não sei o quê.
Não
sei,
né? Mas não é difícil, tu sempre consegue arrumar
sempre
alguma coisa.
Sempre consigo, né? Mas não consegue, né, Moisés? Mas não consegue.
Então é isso, valeu. Então,
ficamos por aqui.
É isso aí, chegamos no final, hein?
Chegamos no final, acabou.
É isso aí.
Palavras final da live, D'Ambrosio. O que tu achou?
Obrigado.
Muito obrigado.
É isso.
É isso. Vamos botar a trilha sonora aqui, mais uma altinha.
A nossa trilha que era só nossa antes, né? Do pessoal do trenzinho.
Pegou, né?
Pegou.
Pegou. Mas acho que não, acho que foi só um episódio mesmo.
É que eles devem ter se ligado aqui. É que a gente é perigoso, né?
Eu acho que eles.
Eles ouviram e ficaram assim, esses caras são sinistros.
Eles são. Eles viram tu de touca.
Eles falaram assim. Vai dar ruim.
Primeiro que não dá pra bater em alguém de óculos. Mas ele tá de tocas e de óculos.
Aí é perigoso.
E óculos.
Perigoso, né?
Certamente. O cara de touca tem 90% de chance de te matar.
Não, eles não me viram 100, né? Porque o pouco de cabelo que me resta, se eu lamber pro lado aqui, aí eles vão pensar, psicopata americano.
Psicopata americano.
Melhor não arrumar confusão.
Psicopata americano. Pam, 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 pam. A Mari também lá do Rio de Janeiro mandou, queremos mais. Então, assim, porra, com live, dá pra fazer até 2 episódios por semana. Assunto que nós vamos ter que fazer.
Impressionante.
Impressionante. Cara, que delícia, eu adorei fazer ao vivo. Por enquanto, né? Até a gente começar a falar merda.
Mas aí que tá, é só diminuir um pouquinho o trago.
Isso, tu vê que dá.
Dá.
E pensar, né, um pouco antes, né? Eu 2 vezes hoje tava saindo aqui, ó, e aí não saiu. Mas também aí tem que... Hoje não teve muita piada, né? Porque teve algumas ali e tal, umas tiradinhas.
Mas é que esse episódio foi totalmente improvisado, velho.
Totalmente. Desde o começo, tava voltando de férias, né? Então não deu tempo. Tu voltou domingo tardíssimo da noite, cansadíssimo.
2 dias de
4 quilos a menos no corpo.
4 quilos a menos.
4 quilos a menos. Eu não sei quem é a pessoa que sai de férias e volta mais magra. Isso aí tem que ser explicado. Isso, tem que passar essa receita aí. Porque eu nas férias engordo 5 quilos. Não, no mínimo. No mínimo. É só comida e bebida. Ai, ai. Mas é isso. Ficamos por aqui. Pra quem acompanha essa live, um beijo no fundo do coração. A gente agradece.
Valeu.
É, mandem o feedback, pelo amor de Deus. Lá, quem não mandou por aqui. Quem não mandou, é lá pelo quem tá escutando no áudio, mande também no @GameDemiroD. Ah, eu posso abrir uma caixa de lá no Spotify, tá? Eu vou abrir uma caixa de sugestão no Spotify nesse episódio pra você mandar o seu comentário. Então, no Spotify, desta vez, vai ter uma caixinha lá de pergunta pra você, ou na verdade, uma caixinha de resposta pra você falar o que quiser. Obrigado, fiquem bem. Palavra final, Dombros.
Valeu.
Falou. Beijo.
Até daqui a uns dias.
Bom final de semana, porque já estamos perto também.
Quase, hein? Sextou amanhã, hein?
Quase, sextou amanhã. Sextou amanhã.
Falou.
Psicopata americano. É isso.